Está ligado? Boa noite. Vamos dar início então à nossa Assembleia. Boa noite, Sr. Presidente e restante Executivo. Boa noite a todos os elementos da bancada. Boa noite ao público em geral. Não só ouvir. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem perceber o que eu estou a dizer? E agora? Afina aí, Marco. Hã? Está baixinho, tá? Sim? Sim? Boa noite? Não, agora não está. Boa noite.
Ai, agora... Desculpa. Agora ouvem.
Não?
Quando quiseres que eu fale disso.
Boa noite. Agora, já me consegue ouvir bem? Ok. Vamos começar. Eu vou começar pelo ponto número 2, tendo em conta que o expediente do dia é relacionado com a ata e como o ponto número 1 é a aprovação da ata. Recebi um e-mail do Sr. Alexandre da bancada do PSD a pedir a correção da ata nas suas intervenções. Já foi retificada e enviada para todos os elementos da bancada. Todos receberam. Além disso, vou passar a ler o e-mail que ele tem um pedido também dirigido ao Executivo. Em relação às perguntas colocadas à Sra. Tesoureira Anália Cruz sobre a FAGO, pedia que os valores saldos fossem hoje apresentados, dado que não consta assuntos referentes à mesma na ordem de trabalhos. Pedia ainda que fosse disponibilizada a tabela com os valores pagos por cada entidade vendedor nos vários stands das Tasquinhas da Ilha de 2022. Referente a este pedido, a Sra. Tesoureira ela não pode estar presente por motivos de saúde. E por isso mesmo é que não vem nenhum ponto relacionado com as contas. Por isso, em relação à questão do Alexandre, depois, Sra. Tesoureira, assim que possível, faz chegar a resposta por via e-mail. Recebi também o e-mail da Sra. Patrícia, da bancada do PSD, referente também à ata, à correção das suas intervenções, que também já foi retificada e enviada. Passo então para o ponto 1. Para a aprovação da ata, tendo em conta que toda a gente recebeu o e-mail com retificações, tanto do Alexandre como da Patrícia. Ponho a ata então à aprovação. Alguém, quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenção, Patrícia. Dois elementos do PSD. A ata fica aprovada então. Passamos para o ponto 3. Intervenção do público e dos membros da Assembleia. Vou pedir ao público quem se quiserem inscrever para a intervenção. Vou pedir que me digam os nomes, se faz favor. O nome, se faz favor. Mais alguém? Marco, deixa-me ver. Mais alguém quer inscrever? Nome? Moreira? Ok, então vou chamar a senhora Sandra. Pode-se dirigir aqui ao micro, se faz favor.
Sim. Boa noite. Na pessoa da Sra. Presidente da Mesa da Assembleia, cumprimento todos os presentes. O meu nome é Sandra Ferreira e estou aqui esta noite para intervir em nome do movimento Freguesia da Guia, Sim, Agora é Possível. Antes de mais, quero deixar bem claro que somos um movimento plural que entrega pessoas com as mais variadas experiências profissionais e de vida, algumas ligadas à vida política e partidária e uma grande maioria sem qualquer interesse ou ligações à mesma. No entanto, somos todos movidos pela convicção e vontade de voltar a ser uma freguesia autónoma, independente, por considerarmos que a agregação das freguesias não resultou. Importa esclarecer que este movimento de cidadãos só se concretiza após a reunião promovida pela Comissão de Acompanhamento com as Associações Locais Vienses, independentemente no início do ano a AMAD ter tornado pública a intenção de desencadear uma recolha de assinaturas em defesa da desagregação da guia. Como a maioria das associações tendia para a desagregação, as conversas foram surgindo e quando demos conta já tínhamos um movimento de cidadãos dispostos a reverter o processo das freguesias forçadas a agregar em 2013. Utilizando os meios que estavam ao nosso alcance, onde apelávamos à participação da população na escutação pública, promovida pela Comissão de Acompanhamento, e ao voto no Sim. Tudo isto através da distribuição de flyers nas três freguesias, distribuição de faixas na guia e, em particular, destaque para a recolha de mais de 1000 assinaturas na petição abaixo assinado para que a guia seja novamente uma freguesia autónoma, nos mesmos termos incoerentes desta agregação. Bom, os resultados da auscultação pública estão aí e são bastante claros e evidentes. E o que importa reler, concluir, reter e concluir é que os cidadãos e eleitores da guia da Ilha e da Mata Mourisca querem deixar de fazer parte da União de Freguesias. Os 75% dos votantes que escolheram sim, face aos 24% que escolheram não, não deixam margem para dúvidas. Neste contexto, esperamos que os decisores políticos, que são os senhores membros desta Assembleia, cumpram escrupulosamente com a vontade expressa da população, manifestada na auscultação pública do passado dia 18, a que foi inequívoca o sentido de agregar. E o que, no caso da guia, ainda reforçado com um dossiê com mais de 1000 assinaturas. Apelando que votem favoravelmente a proposta de desagregação de freguesias por recurso de procedimento especial, simplificado e transitório previsto no artigo 25 da Lei nº 39/2021, de 24 de junho. Para tal, queremos informar que este movimento tem a proposta, por via desse manifesto, praticamente concluída. Aproveito para esclarecer que este foi o motivo pelo qual a AMAGO, antes da auscultação pública, ter solicitado ao Executivo vários documentos que são agora parte integrante desta mesma proposta, conforme exposto na lei referida anteriormente. Assim, e considerando que não faz sentido, salvo melhor opinião, serem apresentadas duas propostas com o mesmo conteúdo, uma pelos membros da Assembleia e outra pelo número de cidadãos eleitores, entende este movimento que, à semelhança do que se tem feito em outros municípios, podemos trabalhar conjuntamente. Caso assim o entendam, disponibilizamos-nos desde já para ceder e finalizar convosco a proposta a ser deliberada em sessão extraordinária e, de preferência, com apoio jurídico por parte do município, seja externo ou interno. Apelo ainda à necessidade de brevidade neste processo face ao curto dos prazos existentes. Por último, um agradecimento especial a todos os fregueses da guia, que tão gentilmente nos abriram a porta das suas casas durante a recolha das assinaturas e entrega dos flyers. A todos os que ajudaram e permaneceram ao nosso lado nesta campanha, apesar de todas as contrariedades, mas sobretudo a todos os fregueses da União de Freguesias que abdicaram de algum tempo do seu domingo e do seu descanso para se deslocarem às urnas, votando sim e tornando a desagregação uma realidade. E sim, freguesia da Guia, freguesia da Ilha e freguesia da Mata Mourisca agora sim são novamente possíveis. Obrigada.
Obrigada. Sra. Patrícia Moital.
Muito boa noite a todos. Eu não pretendo dar aqui nenhuma aula, mas eu como profissional na área não posso deixar de falar outra vez nas questões da comunicação, principalmente porque quase um ano depois da tomada de posse desta Assembleia o site ainda continua desatualizado, e também mencionar o Facebook, porque apesar de muitas pessoas ainda nas freguesias não terem acesso ao Facebook, não deixa de ser uma ferramenta importante de comunicação, e não falo de comunicação meramente técnica, falo de comunicação institucional, falo de comunicação enquanto serviço público. Posso dar o exemplo, a questão dos incêndios. O Conselho de Pombal foi infelizmente bastante fustigado por incêndios, e aqui também na União de Freguesias. E uma informação que eu considero muito importante que podia ter sido transmitida é os níveis de perigosidade dos incêndios. Todos os dias o ICMA tinha essa informação, portanto não era difícil que no Facebook fosse transmitida essa informação. E dou este exemplo também porque no dia 28 de julho, no dia em que o perigo de incêndio estava como muito elevado, foi feita, pelo menos na zona onde eu moro, nos Antões, foi feita a limpeza dos passeios com a utilização de moto roçadora, quando nesse dia estava proibida a utilização desses equipamentos. Não sei quem foi a responsabilidade, o certo é que houve aqui uma falta de informação. Também ao nível da comunicação enquanto serviço público. Parece-me que também houve uma grande falha na questão daquele pedido de exploração de minerais e de inertes. Eu penso que não é tema que eu perceba muito, mas o certo é que houve muita falta de informação, isto relativamente à zona de Fonte Cova. Não sei como é que foi o procedimento, se a Câmara informou a Junta ou não. Parece-me a mim que, independentemente dos procedimentos legais, o deveria ter feito. De qualquer das maneiras, eu só vim a pedir se era possível indicar qual é que foi a posição que a Junta apresentou ainda dentro do período de consulta pública. Queria novamente também perguntar se já há resultado da candidatura do projeto para o Largo do Rossio, uma vez que também não houve qualquer informação nesse sentido. Eu vi também uma notícia sobre a intenção do município fazer intervenção num conjunto de estradas aqui na União de Freguesias. Queria saber se era possível sabermos que estradas é que vão ser. E depois, voltando ao início, à parte da comunicação, também já vi, por mais do que uma vez, uma notícia, não consigo precisar no jornal, mas julgo que foi o Pombal, o jornal, a dizer que a União de Freguesias não presta declarações àquele órgão de comunicação social. Eu, enquanto profissional da comunicação, isto parece-me um bocadinho inconcebível, porque não estamos a falar do cidadão Gonçalo Ramos, não estamos a falar de qualquer um destes cidadãos, estamos a falar de uma entidade pública. E uma entidade pública quebrar qualquer tipo de relação com um órgão de comunicação social, para mim, é grave. Porque estamos a falar da liberdade de imprensa, estamos a falar do acesso à informação, portanto, não deve ser a União de Freguesias, enquanto autarquia local e entidade pública, a quebrar qualquer tipo de relação com órgãos de comunicação social. Obrigada.
Sr. António?
Ora, muito boa noite a todos os filhos e a todo o pessoal que quiser. Eu só venho dizer uma coisa. Eu passo todos os dias aqui no parque, e mais ou menos 3, 4 dias enche sempre um monstro de lixo. Muitas vezes, pessoas de fora vêm ali, carregam as caminhonetes e vão-se embora, e é só isso que eu quero chamar. Eu acho que isso não está bem, porque a Junta é tentar apagar o que os outros deviam pagar. É só isso aqui.
Senhora Sandra Mendes.
Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, restantes elementos desta Assembleia, boa noite ao Sr. Presidente da Junta e restante Executivo, e boa noite a todas as pessoas aqui hoje presentes. Eu venho falar em nome individual, embora sendo conhecida a minha posição no grupo de freguesia da guia, sim, agora é possível. No dia 18 foi realizada a auscultação pública que esta Assembleia decidiu promover para apoiar a decisão que teria de tomar sobre a desagregação da União de Freguesias. Entendeu esta Assembleia que não poderia tomar tão crucial decisão sem conhecer a opinião da população e que a melhor forma de o fazer seria através da auscultação. Sabemos que nem tudo correu bem, nomeadamente a reduzida divulgação do processo de desagregação e da auscultação em si. Esperava-se do Executivo, da Junta de Freguesia, um maior e mais eficiente envolvimento, pois se sempre teve intenção de auscultar a população, como tornou público no seu manifesto eleitoral, seria de ter agido para atempadamente informar e esclarecer a população sobre o processo. A título de exemplo, o folheto informativo elaborado pela Comissão da Assembleia, que chegou às caixas de correio já depois das sessões de esclarecimento terem sido realizadas. É certo, é conhecido que houve um problema também com a distribuição, mas também é sabido que as primeiras impressões ocorreram quando já um número considerável de sessões tinham sido realizadas. Um maior envolvimento da Junta de Freguesia teria naturalmente contribuído para um nível de abstenção inferior ao verificado. Ainda assim, votaram mais de 50% dos eleitores que habitualmente participam em atos eleitorais, o que, atendendo ao caráter do ato e às circunstâncias atrás referidas, considero bastante positivo. Ainda que também eu, obviamente, achasse desejável que maior número de pessoas tivessem participado e, tal como gostaria, que maior número de pessoas participasse e votasse habitualmente nos atos eleitorais regulares. Mas é o que é e é com essa realidade que temos de lidar. Hoje estamos aqui e o assunto vai ser debatido e deliberado por esta Assembleia porque o processo de desagregação é uma realidade. Temos de ser honestos e reconhecer que a Comissão da Assembleia responsável por acompanhar este processo teve um trabalho difícil. Não possuindo grandes referências balizadoras quanto à realização de uma auscultação deste tipo e com muitas dúvidas e incertezas que foram largamente analisadas e debatidas ao longo de muitas horas, perdi-me um pouco, a auscultação concretizou-se. No essencial, correu bastante bem, com todos os envolvidos, população e órgãos autárquicos, a demonstrarem elevada maturidade cívica, política e democrática, concretizando um ato que nunca na história da nossa democracia local havia sido realizado e sem que se tivesse registado qualquer incidente. Por isso, considero que estamos todos de parabéns. Nunca tive dúvidas de que a vontade maioritária da população da Guia, aquela que conheço melhor, era no sentido de desagregar. Disse-o aqui na última Assembleia, no dia 24 de junho, quando partilhei convosco que os primeiros contactos na rua com a população, quando iniciámos a recolha de assinaturas, corroboraram precisamente aquilo que a nossa intuição e convicção nos indicavam. Não foi o movimento do Sim que criou essa vontade. O movimento do Sim o que fez foi informar, levar para a rua o assunto e explicar às pessoas que existia a possibilidade de desagregar e em que consistia o processo. Fizemos um verdadeiro serviço público e por isso aproveito para saudar e parabenizar todos que se dedicaram algum do seu tempo e energia a esta missão. Ao longo destes meses, a vontade da população foi se manifestando e tornando cada vez mais evidente, não só através das assinaturas recolhidas em abaixo do assinado, mas também através da participação de um elevado número de cidadãos nas assembleias em que o assunto da desagregação foi tratado e das muitas intervenções da população nessas assembleias e ainda através de inúmeros artigos de opinião e entrevistas publicados na imprensa regional e nas redes sociais. Portanto, todas estas manifestações da vontade popular, a par dos resultados da auscultação, dão a esta Assembleia uma imagem muito clara da expressão da vontade popular. Ainda assim, se alguns membros desta Assembleia entendessem que a sua decisão se deveria apenas apoiar nos resultados da auscultação, os resultados foram absolutamente inequívocos quanto à vontade expressa de desagregar nas três freguesias e, portanto, sob o ponto de vista da tranquilidade da vossa decisão, os resultados foram o melhor que se poderia esperar que fossem. A população das três freguesias disse sim à desagregação. Respondeu sim à pergunta formulada por esta Assembleia. Como tal, estes resultados retiram-vos de cima o peso e ónus da decisão, porque foram muito claros, não deixaram qualquer margem de dúvida. Como tal, a deliberação positiva e consequente, e sublinho consequente, que todos esperamos que hoje saia daqui, vai permitir a cada um de vós ficar com as vossas consciências tranquilas e apaziguadas, até porque hoje não será com base nas vossas convicções pessoais que irão votar, pois enquanto cidadãos tiveram já a oportunidade de manifestar a vossa opinião, tal como todos nós, votando na autorização pública, assinando ou não o abaixo assinado, emitindo ou não publicamente a vossa opinião pessoal sobre o assunto. Hoje vão votar enquanto membros da Assembleia mandatados pela população para representar. E esse voto só pode ser favorável à desagregação. Só pode ser sim, porque foi essa a escolha da população. Obrigada pela atenção.
Obrigada.
Sr. Moreira.
Muito boa noite, Sr. Presidente e restantes membros. A minha pergunta é uma pergunta que eu faço muitas vezes para quando e se há uma resposta. Temos saneamento aqui na ilha, porque batemos com esta situação há largos anos e já quando foi na freguesia, isto vai ser muito bom, porque agora vai isso muito. E 4, 6 anos promessas, era por causa do emissário, agora já está o emissário feito há 3 ou 4 anos. E continuamos sem ligar, até tínhamos uma esperança agora, houve uma formação recente aqui em julho, para começarmos a preparar que havia, entretanto, chegarem as cartas para avisar. Até agora nada, portanto, se houvesse alguma informação eu agradecia sobre isso. Nós agradecemos. Obrigado.
Obrigada.
Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, vou-me só dirigir à Sra. Paula. Tendo em conta que vocês têm um trabalho organizado, iria-vos propor para vocês fazerem chegar isso por e-mail à junta de freguesia. É Sandra, peço desculpa. Eu estava a olhar para o ticho e troquei o nome. Peço desculpa. Podem fazer chegar essa documentação para ser avaliada pela comissão, para depois ser discutida depois na Assembleia Extraordinária, para termos uma base de conhecimento, está bem? Podem fazê-lo dirigido à nossa junta de freguesia, está bom? E obrigada pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho, está bom? Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Então, boa noite a todos, Sr. Presidente, cumprimento aí a mesa, cumprimento os senhores membros da Assembleia de Freguesia, os meus colegas de Executivo, o público aqui presente, os funcionários da Junta de Freguesia também, a quem agradeço. E vou começar então com as abordagens que nos foram feitas diretamente à Junta de Freguesia. Começo, portanto, pelas observações da Patrícia Moital, foram algumas, concordo na maioria com aquilo que disseste, de facto em termos de aquela que é a comunicação dos nossos convencionais meios de comunicação, ainda que considere que estamos a melhorar ou estamos num caminho positivo naquilo que era o passado recente, provavelmente não estaremos ainda no ponto ótimo em termos daquela que é a comunicação que deve passar para o exterior. Reitero que considero que estamos melhor e reitero também, como já tive a oportunidade de partilhar contigo, que ao abrigo da tua disponibilidade para colaborares com sugestões positivas, continuamos disponíveis para te receber e para acolher positivamente essas mesmas sugestões. Quanto a... Falaste também da limpeza dos passeios na altura do risco máximo de incêndio. Eu creio que houve várias condicionantes para os trabalhos de limpeza urbana na altura. As roçadoras eram autorizadas se fossem de fio e não com lâmina, ok? Foram essas as máquinas que utilizámos. Não quero, contudo, dizer que não possamos ter cometido aqui e ali algum erro que, entretanto, possa ter existido. Quanto à falta de informação relacionada com os arieiros, a Junta também se queixou disso, naturalmente, na altura. Terei mais à frente nas informações do Presidente essa informação de forma mais detalhada para partilhar convosco. Do Largo do Recife não temos ainda informação ou resultado da candidatura formulada. Quanto ao procedimento de asfaltagens, eu não creio que tu fosses presença assídua no anterior mandato. Este era um procedimento que seria para executar em condições normais e daquilo que nos era, entretanto, também transmitido e prometido, etc. Um procedimento que seria para executar no mandato passado, no final do mandato passado. Transitou para este mandato, vai ser lançado a concurso. Prevê, há um enorme levantamento de necessidades na freguesia, como creio que tens conhecimento. Não te consigo dizer agora especificamente qual é que é o volume de estradas. Há também, e estão aqui algumas pessoas nessas circunstâncias, algumas habitações que não têm acessos condignos. Vamos dar prioridade a esse tipo de carros, conforme sempre também dissemos, e depois são as estradas que, dentro do orçamento disponibilizado para o concurso, são estradas que identificamos como as que estão em pior estado, e serão essas as intervencionadas. O que não significa que entendamos este processo como um processo concluído. Longe disso, e antes pelo contrário, portanto, as nossas exigências com as condições da nossa rede viária, sobretudo na Câmara, são constantes. Quanto às questões do órgão de comunicação que aqui trouxeste, eu já tive a oportunidade de transmitir à Assembleia esta situação. É uma situação que não é toda agradável. Quem me conhece a mim individualmente e ao nosso grupo do Executivo sabe perfeitamente que esta não é a nossa forma de estar. Nunca foi. Este órgão de comunicação social, curiosamente, quando entramos para a Junta, também estava em ruptura na altura com o Executivo atual da Junta. Isto para lhe dizer que quando reiteradamente se consideram forma grave o Executivo da Junta ou o seu Presidente da Junta, na nossa opinião, porque esta não é uma posição individual, é uma posição de equipa, se consideram todos aqueles que são os nossos fregueses. E nós não temos que estar reféns de um órgão de comunicação social que publica ou que diz ou que utiliza os insultos constante, de forma por demais evidente, para podermos ter a comunicação posterior ou para os nossos fregueses poderem ter informação atualizada. E, portanto, é nesses termos. Sr. António Caseiro, a questão dos monstros é uma questão que já é antiga, também reiteradamente aqui nesta Assembleia analisada e avaliada por nós. É efetivamente um serviço que não funciona, lamentavelmente, em sítio nenhum do Conselho de Pombal, à exceção daquelas freguesias que já foram contempladas com os equipamentos atualizados, que têm videovigilância, que têm condições e horários de funcionamento, e, portanto, temos um nessas circunstâncias, que foi o primeiro de três que queremos para a freguesia. O primeiro está na Mourisca, vai ser inaugurado, entretanto, está só a aguardar fornecimento de energia, e essa é uma realidade lamentável, que é a forma como nós todos gerimos este processo de resíduos. É lamentável. Todas as freguesias se queixam, todas elas com o argumento que vêm pessoas de fora. Em princípio, andamos todos a pôr lixo na casa do vizinho, mas é uma realidade que depende da nossa disciplina ambiental. Como sabemos, está ainda a anos-luz dos países desenvolvidos, e creio que este tipo de equipamentos, pelo facto de sobretudo terem videovigilância, vai ajudar, e há freguesias que já o comprovam, vai ajudar a debelar esta realidade. A Sandra Mendes falou da Junta de Freguesia, do seu Executivo. Deixar só aqui uma nota rápida à Sandra de que o Executivo aplaudiu desde o início esta iniciativa. O Executivo defendeu sempre que a Assembleia se assumisse como uma comissão para poder dar voz às pessoas num ato como aquele que aconteceu no dia 18. Poxa, e acho que temos aqui testemunhas do lado positivo da dinâmica, da atividade, da ação, e nunca quis pôr entraves a nenhum tipo de procedimento. O que tem que ficar aqui claro é que esta foi uma dinâmica da responsabilidade da Comissão, portanto a Junta não se sobreporia em momento algum às dinâmicas da Comissão, a nenhum nível. Não somos nós que definimos qual é que é a comunicação que sai para o exterior. Não somos nós que definimos como é que sai. Vamos apoiar nesses termos, vamos apoiar quando formos solicitados para o efeito e dizer que, de facto, concordamos que os timings foram atrasando, não por responsabilidade direta da Junta, sobretudo porque, à última da hora, a Câmara vem exigir à Junta de Freguesia que oficialize um pedido de apoio à Câmara, ou seja, um pedido de apoio que a Câmara sempre se assumiu como apoiante da dinâmica, em reuniões que tivemos com o Sr. Presidente. E à última hora somos solicitados a fazer o pedido da parte da Junta de Freguesia para que, em termos de procedimento, essas coisas pudessem avançar. E depois houve aqui outro tipo de contingências que não foram favoráveis ao processo, nomeadamente os serviços péssimos que o GTT mais uma vez nos prestaram, sobretudo quando solicitamos que a informação seja partilhada com todas as nossas habitações. Não é a primeira vez, infelizmente, que acontece com frequência. É lamentável, fizemos uma exposição por escrito aos serviços e pronto, foi nestes termos, estamos aqui para ajudar, assim continuaremos. Moreira, as questões de saneamento, as intervenções que estão na ilha concluídas estão apenas a aguardar o fornecimento de energia por parte da EDP, que é um procedimento que a Câmara gere diretamente com essa entidade. O que tenho para dizer é que estamos em condições, provavelmente, de assumir que é efetivamente para breve, porque nem a Câmara quer, no fim de fazer um investimento como aquele que fez aqui na ilha e como o que está a fazer na Mata Mourisca, que o processo da ligação dos ramais fica atrasado em função da própria Câmara depender disso para conseguir começar a ter alguns rendimentos desse mesmo investimento. Portanto, estou em crer que brevemente receberão a carta para procederem às ligações. Muito obrigado.
Passo então aqui às inscrições dos seus colegas da bancada. Quem é que se quer inscrever? Fátima. Hugo, Fátima, Patrícia, Liliana e Acácio. Mais alguém? Hugo, estás chegando?
Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Muito boa noite ao Executivo, à mesa da Assembleia e aos meus colegas da mesa. Passado 3 meses da realização da FAGO, o Executivo tem já alguma ideia de como vir? Técnico, já está melhor? Então, como ia dizendo, passado 3 meses desde a realização da FAGO, o Executivo já tem algum resumo dos gastos e receitas provenientes deste evento e também já terá algum resumo das esquinas da ilha para transmitir à população e aqui à mesa. Também fazer registro sobre a informação de comunicação da Assembleia, do Executivo. A desculpa dada pelo Executivo hoje já foi mesmo desculpa dada noutras Assembleias. Será que o Executivo não dá de ter um mais empenho em melhorar a parte da comunicação? Por enquanto é só.
Fátima.
Boa noite a todos. Estou a ouvir?
Não.
Estou a ouvir. Boa noite a todos. Eu não vou alongar. Uma das questões que eu queria colocar tinha a ver com as contas da FAGO. O colega Hugo já colocou. Outra era simplesmente falar um bocadinho aqui do ponto que mais à frente vai ser discutido e que tem a ver com a exploração pública. Assim, isto foi um trabalho difícil e nós à frente falaremos mais disto. Mas uma vez que foi abordado aqui no início, eu acho importante e quero dizer que foi muito difícil por via de tempo, por via de falta de experiência, por falta de financiamento. A verdade, e o Presidente da Junta disse que nunca nos negaram nada, mas houve coisas que demoraram a vir. Efetivamente, as verbas iniciais demoraram muito tempo a vir, nós não tínhamos fundos. Eu já me queixei disso, tanto aqui como na Câmara. Fizemos o melhor que nós conseguimos, acreditámos do princípio ao fim, e aqui eu digo mesmo, nós éramos 5, éramos somos de partidos diferentes, vestimos as camisolas do nosso partido, cedemos em muitos aspectos, todos nós tivemos que ceder em muitos pontos para conseguir chegar a um documento que todos aceitássemos. Efetivamente chegámos ao dia 18 e os resultados apareceram. Eu da minha parte estou muito confortável com o resultado que nós tivemos, resta-me agradecer a todos vocês que trabalharam aí desse lado e ao apoio aqui dos meus colegas e em parte também do Executivo. Era só. Obrigada.
Patrícia.
Então, antes de mais, muito boa noite ao público aqui presente, que está aqui, apesar de hoje ser um dia de semana, uma terça-feira, não é? Não é propriamente o dia mais adequado para fazer uma assembleia de freguesia, e esta era a primeira coisa que eu queria dizer. Boa noite ao Executivo, aos meus colegas de bancada e à mesa. Então, relativamente ao ponto que todos estão à espera que nós façamos os nossos comentários, farei a quando da discussão do próprio ponto. Mas queria aqui primeiro fazer uma observação, porque esta vai ser a segunda ou terceira Assembleia de Freguesia que eu peço ao Executivo para publicar no site da Junta tudo o que é documentação relativa ao funcionamento da Comissão de Acompanhamento do Processo de Alusiados. Portanto, isto já foi um pedido, já vi que novamente não foi publicada a documentação, pedi uma vez mais que essa documentação fosse publicada para que todas as pessoas possam ter acesso ao trabalho desta comissão, e essa foi, aliás, uma sugestão das várias reuniões que nós fomos fazendo e que eu acho que nós devíamos e podemos fazê-lo facilmente, são documentos públicos e podíamos perfeitamente fazer essa publicação. Peço uma vez mais para que isso seja feito. E depois, a outra questão é, na última Assembleia, a verdade, eu pedi ajuda ao Presidente para interceder junto ao município, de forma a que nos enviassem os parceiros que nós solicitámos, e a verdade é que nós continuamos a aguardar e neste momento ainda não tivemos qualquer resposta, portanto eu gostava de saber se houve essa intervenção do Presidente ou não, e não tendo havido, pedi então que fosse feita essa intervenção. E pronto, para já era isso que eu queria dizer.
Passo a palavra à Liliana Pedrosa.
Boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer a presença do público. Acho que é louvável estarem aqui uma terça-feira. No seguimento daquilo que a Patrícia disse, em relação à Comissão de Acompanhamento do Processo de Alusiados, a minha pergunta vai endereçada à Sra. Presidente da Assembleia. Eu recordo que na última Assembleia foi mencionado que se procederia à substituição do André Mota. A Sra. Presidente disse, e passo a citar, vamos arranjar um novo elemento para, na próxima Assembleia, trazer esse assunto para arranjar um novo elemento para substituir o André.
Ora, eu não vejo esse ponto na ordem do dia, eu pergunto-me o que é que nós, como comissão, temos de interpretar perante isto. Se damos como concluída a saída do André Mota e se a bancada de Gonçalo Ramos não quer pôr ninguém para substituir. Pronto. Depois, a minha próxima intervenção tem a ver com as atas. Este assunto já foi discutido, o Sr. Presidente não nos deu hipótese de discutir, mas eu peço que nos ouça, que me ouça agora em relação a este assunto. Mas antes de passar à ata propriamente dita, e no seguimento daquilo que disse a Patrícia Moital, eu queria fazer um pedido à Sra. Presidente e ao Sr. Presidente da Junta, no sentido de procederem à divulgação das atas online no site da Junta. Eu acho que isto é muito importante, sobretudo agora que vamos iniciar um processo de desagregação. Temos que dar a possibilidade à população de consultar as atas, não só as atas desta reunião e das próximas, mas também as anteriores, para haver um contexto. Penso que isto é muito importante, a bem da transparência e da democracia, e não parece que haja um impedimento técnico que impeça o upload destas atas, se houver vontade para tal. Por outro lado, uma vez que de vez em quando estas reuniões são à terça-feira e eu entendo que as pessoas não podem participar por uma questão de disponibilidade, é normal, amanhã é dia de trabalho e nem toda a gente tem disponibilidade para estar presente. O facto das atas estarem online permitem que as pessoas possam ter um papel ativo, continuarem a participar e estar inteiradas nos assuntos que se passam na sua freguesia. Isto é o meu pedido e penso que vai de encontro ao que a senhora Patrícia Moital já pediu numa das assembleias anteriores, se eu não estou equivocado, que é precisamente pôr as atas online. Em relação à ata propriamente dita, senhora Presidente, não nos deu hipótese de discutir o assunto, mas eu queria aqui ter algumas considerações. Eu entendo que fazer uma ata por transcrição é um trabalho muito difícil, é moroso e que por vezes o áudio também não ajuda. Mas também é verdade que nós temos chamado a atenção ao longo das nossas várias assembleias que as atas carecem muito por falta de rigor. Sendo um documento público, que é oficial, que vai ficar nos arquivos, que pode ser consultado mais tarde, eu acho que não nos dá muita credibilidade quando nós aprovamos um documento que tem erros ortográficos, tem erros de coesão, tem erros gramaticais, tem erros de transcrição, e por favor não interprete isto como uma crítica, mas eu acho que não nos dá muita credibilidade estar a aprovar documentos sem serem devidamente corrigidos. A minha intervenção devia ter sido feita antes da aprovação da ata, não nos foi dada essa possibilidade. Mas tenho a dizer que eu, quando li a ata, embora eu confesse que tenha lido só alguns pontos, superficialmente, deparei-me logo com gralhas, que eu não entendo como é que a senhora Presidente, ao ler a ata, não se deparou com estas gralhas. Eu dou-lhe só aqui alguns exemplos. Na página 9, na transcrição daquilo que disse a senhora Bárbara Loureiro, na linha 14, a contar do fim, está escrito, ou está transcrito, acreditaram em 2 ou 3 favões. Penso que a senhora Bárbara queria dizer chavões e não favões. Depois, na página 10, transcrição da intervenção da senhora Cidália Cardoso. Quem é que começou esta história da degradação de pôr as faixas? Penso que o que está, o que a senhora disse foi desagregação e não degradação. Página 38. A minha colega Fátima Ferreira, quando interveio, disse: eu acredito que a votação vai refletir não só a vontade dos guineenses. Obviamente, não tenho nada contra os guineenses, mas obviamente que a minha colega não queria dizer guineenses. Ou seja, isto eu percebo que são gralhas e que são erros honestos. E não entendem isto como uma crítica destrutiva. Mas é muito grave um documento oficial ir
para o público, eu acabei de pedir para publicarem as atas online e terem este tipo de gralhas ou este tipo de erros ortográficos. Se a senhora Presidente precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui para cooperar, mas por favor, corrijam as atas antes de serem submetidas à aprovação. Acho que isso não nos dá muita credibilidade. É só isso. Obrigada.
Passa a palavra ao Sr. Acácio.
Sim, boa noite. Antes de mais, começar por agradecer a presença do público, a comunicação social aqui presente, a mesa da Assembleia, companheiros da Assembleia, o Executivo, e começar por dizer aqui algumas coisas que acho que é importante dizer. Nomeadamente, relativamente à participação da comunicação social, e aproveito que estão aqui os elementos com voz jornal e da rádio, para dizer que no Oeste é um território sempre diferente e sempre difícil. Também é verdade que o vosso trabalho é informação, e muito bem. Por isso peço aos órgãos de comunicação social e ao Executivo que, de uma vez por todas, vamos tranquilizar aqui os assuntos, porque é verdade que quando está mal tem que ser notícia, está mal e está mal, mas também é verdade que quando está bem e tem que se dizer o que está bem. E por isso a rádio vem à Fago, vem às Tasquinhas, vem a todo lado, e depois na altura que é preciso outros assuntos mais complicados, mais complexos, depois já não há entendimento. Por isso, acho que no Oeste todos sabem receber, portanto vocês estão sempre bem recebidos, assim como vocês, todos os outros órgãos de comunicação social, e penso que esse ambiente não faz qualquer sentido. Só dar nota disso, porque acho que é importante. Enquanto comissão, o Sr. Presidente Junta esclareceu e bem, mas como membro da comissão eu tenho que dizer que à questão que foi colocada da divulgação dos flyers, a Junta não teve qualquer interferência, ou seja, naquilo que aconteceu. Foi um erro por parte do CTT, foi detectado, tardiamente é verdade, mas foi tentado ser resolvido em tempo útil. E por isso, com isto dizer que a Junta não teve interferência nisso, nesse atraso, nós comissão também não, foi tudo muito a correr, é verdade que foi, mas o processo podia ter sido mais rápido se todos têm feito o seu trabalho. Mas dizer, e voltando atrás, agradecer ao público e a todas as pessoas que mobilizaram em função, é legítimo, uns do sim, outros do não, mas que eu acredito que na União de Freguesias não houve uma única pessoa que não soubesse do dia 18, do que estava a acontecer, do assunto que estávamos a falar, porque o público, as pessoas se mobilizaram à volta desta situação, fizeram-no bem feito, trabalharam bem, trabalharam muito, e por isso o flyer não chegou, mas chegou a informação à casa das pessoas de outra forma. E por isso, quem participou, e obrigado a todos aqueles que participaram, aqueles que não participaram, enfim, não participaram porque se calhar achavam que não deviam participar, mas a informação chegou e chegou bem. E para já, só deixar um agradecimento a todas as coletividades que nestas épocas que passaram, participaram em tudo o que foi festividades na freguesia, que foram muitas e boas, e por isso as coletividades acho que é mesmo de salientar a participação de todas, porque são todas muito importantes para a freguesia. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, vou responder à Sra. Liliana. Ela tem razão em relação às datas. Como eu disse, a minha disponibilidade não é muita. Peço desculpa pelos erros ortográficos. Tendo em conta que o áudio também está sendo disponível, temos salvaguardados com essa parte. O que fica aprovado aqui são ambos. Vamos tentar dar o nosso melhor para conseguir. Vou ter que pedir ajuda, como é óbvio, se não temos tempo, temos que pedir ajuda. E temos de ter a sensibilidade de assumir os nossos erros, e é uma coisa que eu faço sempre. E ainda falei com o Sr. Pedro, e falámos sobre esse assunto. Em relação ao André, tendo em conta toda esta situação, nós não reunimos para chegar a um consenso. Tenciono fazê-lo agora até à próxima Assembleia. Tendo em conta esta situação, que era urgente tratar deste assunto da auscultação, não houve a hipótese de reunir. Por isso é que isso ainda não veio nesta Assembleia. Em relação à Assembleia ser hoje, terça-feira, seria importante nós fazermos a nossa Assembleia antes da Assembleia Municipal, que estava agendada para sexta-feira. Por acaso foi alterada para quinta, porque era importante esta situação ser resolvida hoje em Assembleia e ser aprovada antes da Assembleia Municipal. Por isso é que ela foi agendada hoje para terça-feira, que eu também já tinha passado essa informação à vossa bancada, o porquê dela ser uma terça-feira. E agora passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por responder ao Hugo relativamente à questão das contas da Expofago. Dar nota aqui antes, de forma prévia, que organizar este tipo de eventos não é fácil. É uma ação encorpada, que envolve muito trabalho, a vários níveis, muita gente. Nós tomámos, como sabem, a decisão política de, em 2019, assumirmos integralmente a sua organização. As contas de 2019, eu trouxe para fazer um exercício, eu trouxe as contas hoje conforme prometido, portanto, para efeitos de mero exercício, dizer-vos que em 2019 anunciámos um saldo negativo de 11.271 euros. Não é um saldo positivo, ainda assim, e em comparação com anos anteriores, com uma despesa consideravelmente mais baixa do que os valores que vinham sendo praticados. Em função também, como sabem, daquilo que foi o impacto financeiro na junta freguesia dos tempos que todos nós vivemos e que trouxeram consequências a todos nós, direto ou indiretamente, sabíamos que este ano tínhamos que fazer um esforço, não digo redobrado, mas muito, muito, muito maior, e tínhamos que alterar a nossa política de pedido de apoio, sobretudo ao tecido empresarial, portanto aos patrocinadores do evento. A FAG teve uma despesa de 38 mil euros e teve uma receita este ano de 37.373, o que faz um saldo negativo de apenas 674 euros, e que me deixa bastante satisfeito com todo o trabalho realizado, toda a gente que esteve envolvida, e é uma forma também de eu aproveitar para agradecer a todos aqueles que apoiaram neste evento, que, como sabem, foi um grande evento, felizmente, para todos nós. Falarei mais à frente das Tasquinhas da Ilha, mas por motivos óbvios e à semelhança do que aconteceu com a FAGO, temos o grosso das contas está feito. Não houve ainda hipótese de fazermos o acerto de contas que fazemos habitualmente com as associações e por esse motivo não temos as contas ainda totalmente feitas. Não serão apresentadas hoje, serão também apresentadas a posteriori. Se fizerem questão disso, enviar-vos-ei assim que estiverem prontas a cada um de vocês. O que falou ainda da comunicação, reitero o que disse à Patrícia, ainda assim considero que estamos a trabalhar num vetor positivo, ascendente, e a melhorar todos os dias também a nossa comunicação. A Fátima, falamos também da FAGO, das questões relacionadas com as verbas, que eu penso que o já foi aqui falado, as verbas para conhecimento do público foram transferidas por parte do município. A Patrícia fala-nos da publicação da documentação relacionada com a Comissão de Acompanhamento ao Processo de Luz e Aves, e eu deixo aqui o meu compromisso de facto regularizar isso. Tens razão quanto a este ponto. Quanto à questão da documentação pedida, eu estava descansado porque achava que já estava tudo tratado, nunca mais falámos sobre isso, achava mesmo que estava tudo tratado. Não estando, farei nova abordagem com quem de direito.
E pronto, e creio que é tudo. A Liliana fala da divulgação das atas, a senhora Presidente também já falou sobre isso, nada contra, embora os áudios estejam disponíveis à população, mas acho que sim, acho que por uma questão de facilitar também a consulta, acho que não deixa de fazer sentido. Muito obrigado.
Passamos então ao ponto 4, leitura e discussão da informação do Sr. Presidente da Junta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei, em função de termos aqui um público em massa que está ansioso para falarmos sobre o ponto seguinte, vou tentar ser efetivamente resumido em relação àquela que é a informação que todas as assembleias é prestada à população, que é uma informação onde eu habitualmente perco algum tempo porque dou especial valor àquilo que de facto a Junta vai fazendo todos os dias em prol do bem-estar de todos. Em relação aos serviços, continuamos com os mesmos serviços, em moldes normais, digamos assim, quer CTT, quer Espaço Cidadão, quer os serviços habituais administrativos das três sedes de Junta de Freguesia, com a organização dos mercados e da TV 10. Temos a lamentar 6 funerais na guia desde 24 de junho, 6 na ilha, 3 na Água Formosa e 2 na Mata de Pisca, no total de 17. Confeccionámos 11.371 refeições também desde esse período. Continuamos com o nosso gabinete de inserção profissional ativo, a prestar um serviço à população positivo, neste momento com 273 processos ativos, 30 novas inscrições desde a última Assembleia, com 5 processos arquivados, dos quais 4 pessoas integradas no mercado de trabalho, 1 por mudança de residência. Dizer também, quanto a estes valores mais quantitativos, que destes inscritos todos da União de Freguesias são 147 pessoas, 35 masculinas, 112 femininas, e continuamos com os protocolos habituais, com os serviços e com os programas de prestação de serviços também, onde o GIP marca presença e assim. Um deles, ao nível da Comissão Social de Freguesia, que aproveito também para apresentar resumidamente, falar sobre o acolhimento de famílias de refugiados, uma realidade com a qual nos vimos confrontados, infelizmente, e dizer-vos que até o momento foram acolhidas 17 pessoas com estatuto de refugiados. Dessas 17 pessoas, 6 são crianças. Neste momento residem 13 pessoas com estatuto de refugiado na União de Freguesias. Temos os mesmos programas e os mesmos instrumentos sociais ao dispor da população, nomeadamente o projeto de proximidade para onde encaminhámos cerca de 21 pessoas até ao momento. Neste momento encontram-se a beneficiar deste projeto 15 pessoas. Temos o FEAC ao nível do que apoia atualmente 25 agregados familiares, fazendo um total de 50 pessoas a beneficiarem deste apoio. Temos também a responsabilidade no âmbito do Banco Alimentar, que tem entregas mensais a 53 famílias, contemplando 154 indivíduos, dos quais 12 são menores de 12 anos. Temos o projeto Luísa, com 2 novas sinalizações para apoio psicológico, no âmbito do apoio ao luto. Temos o programa ABEM, que teve nos últimos meses também dois novos encaminhamentos. Temos o Gabinete de Apoio à Vítima e durante os meses de junho, julho e agosto foi encaminhada uma situação para acompanhamento no âmbito deste gabinete. Temos, como sabem, também o projeto de mediação intercultural, a elaborar atualmente na Escola da Guia. Dizer-vos que no início da candidatura, em 2021, havia um levantamento no território de 244 residentes com nacionalidades estrangeiras. Dizer-vos também que este processo é abrangente ou é alargado à freguesia do Carriço também. Em 2022, quando a implementação do projeto foi realizado de novo o levantamento, para termos valores mais concretos e mais reais. foi onde percebemos que efetivamente residem 423 imigrantes na área da intervenção do projeto. Nos meses de junho, julho e agosto foram realizados dois encaminhamentos. No dia 3 de junho iniciou na escola primária da Guia as aulas de português, conforme nós também já tínhamos comunicado a todos vocês, para as comunidades estrangeiras, numa perspectiva também de facilitar e promover uma melhor adaptação dos estrangeiros à nossa freguesia. No âmbito também do trabalho que é realizado nesta comissão, dar nota do apoio dado na altura com a unidade de local de proteção civil, sobretudo no âmbito dos períodos dos focos, onde, segundo a técnica, foram realizadas 70 chamadas telefónicas alertar os cuidados a ter com as temperaturas elevadas, quer para as crianças, mas sobretudo também para as pessoas idosas ou com algum tipo de isolamento social. Foram também, desde a última assembleia, efetuados 7 transportes sociais, os 7 na ilha. No âmbito da responsabilidade social e sustentabilidade, continuamos com o nosso processo de candidatura a decorrer para a Ecofreguesia, para voltarmos a renovar este estatuto que queremos. Que seja mais do que um estatuto, que seja um exemplo para darmos à nossa comunidade no âmbito das boas práticas. Falaremos da educação mais à frente, nomeadamente no arranque do ano letivo, mas dar-vos apenas nota que acompanhamos este arranque naturalmente. Temos a anunciar felizmente a abertura de mais uma turma, que em concreto é no Centro Escolar da Mata Mourisca. Temos a registrar também um ATL de verão com cerca de 130 crianças. No âmbito da saúde, que é uma área que acompanhamos com especial cuidado também, dizer-vos que, pese embora o funcionamento esteja a retomar a sua normalidade, temos vindo a percebermos que os ficheiros dos nossos utentes começam a ficar saturados e essa realidade já acabou por provocar uma reunião que eu, juntamente com o Sr. Presidente da Câmara, iremos ter com a sua coordenadora para ver de que forma é que conseguimos potenciar ainda mais este importante serviço. Depois, mais virados para a área de turismo, já falaremos sobre as últimas atualizações em relação ao projeto das acessibilidades à Praia do Urso, também sobre o projeto da requalificação do Val da Sobreira, que recentemente sofreu uma intervenção de poda naquelas árvores gigantes que lá estão, que começaram a cair galhos que colocavam em causa a segurança dos seus utilizadores, e falaremos também do funcionamento da piscina mais à frente. Em termos de cultura e associativismo, continuamos com o nosso apoio às nossas associações, no âmbito do cartaz cultural, do plano anual de atividades, na organização das atividades festivas, no apoio, nomeadamente no apoio organizacional às tabernas da Mata Mourisca, que foram também um sucesso, Altimilha foi também um sucesso, e assumimos a organização mais uma vez destas Quinhas da Ilha, que considero também que foi um sucesso. Referir só que no âmbito das tabernas da Mata Mourisca e em coordenação com a organização, pudemos ter uma pequena, bonita dinâmica de apresentar o trabalho que foi feito do levantamento e de enquadramento sobre o calão da Mata Mourisca. Ação esta que queremos transpor para uma edição futura, para que fique efetivamente eternizado esta característica tão própria daquele território. No âmbito da atividade económica, dar nota do projeto SER, que é a Comunidade de Energias Renováveis, que também já tínhamos apresentado aqui, dizer-vos
que este projeto é um projeto que está há imenso tempo na Câmara Municipal, que prevê mais valias para todas as unidades industriais e não só daquele equipamento, e que neste momento está a ser discutido com a Câmara ainda a melhor forma de se poder implementar, pelo menos é essa a nossa esperança. A ampliação da zona industrial continua a aguardar a abertura de novo aviso. Os terrenos que ainda estariam para regularizar em termos de tutela própria da parte da Câmara Municipal estão a ser trabalhados. Tenho também uma reunião marcada nesse sentido para perceber de que forma é que poderemos acelerar esse processo com os cerca de três parcelas ainda não regularizadas. Em paralelo a tudo isto, lançou-se uma discussão e bem mediática em relação à proposta de um novo areeiro para a zona mais apoente da Guia, junto da Fonte Cova. Este areeiro, ou esta proposta de exploração, veio levantar imensas dúvidas por parte da população, várias manifestações. Foi, e respondendo à pergunta da Patrícia, um processo que chegou à Junta, lamentavelmente, apenas a 27 de julho, se a memória não me falha, ou seja, com um prazo extremamente curto para fazermos uma intervenção, que ainda assim fizemos, com uma sessão de esclarecimento no Grou, onde veio também o Sr. Vereador e alguns técnicos do município esclarecer as pessoas em relação àquilo que estaria a acontecer. Motivou também uma participação nossa no portal Participa, onde efetivamente o que fizemos foi, em função também, em função do conjunto de explorações já existentes, que consideramos já em número suficiente, em função das contingências climatéricas que têm feito com que ribeiras, que são marcas daquele território, tenham vindo a secar, em função também daquela que é a proteção ao aquífero, que consideramos também determinante, dissemos naturalmente que não estaríamos do lado dessa exploração, e foi na sequência também destas inúmeras posições congruentes que se iniciou e se desencadeou um processo de reuniões, um conjunto de reuniões envolvendo as duas câmaras municipais, as três juntas de freguesia, a nossa, a de Monte Redondo e Carreira, e a de Coimbrão, e alguns representantes da comunidade, solicitado também pelos senhores vereadores. A última dessas reuniões foi precisamente hoje, aliás está aqui um dos representantes do Grou, que está ali naquela bancada, é o Rui Acácio, tem acompanhado esse processo. O que iremos fazer em termos de próximos passos, isto porque já houve algumas ações desenvolvidas, nomeadamente o contacto com a Direção-Geral de Energia e Geologia, para perceber que tipo de ação e como é que podemos ser consequentes com a nossa ação, é que esta equipa de trabalho vai poder ter. Será uma equipa de trabalho que será oficializada já no mês de outubro. Transmitir-vos-emos a todos esse momento dessa oficialização, e o que pretendemos fazer é trabalhar em conjunto para podermos ser efetivamente consequentes nesta defesa do nosso território, porque considerarmos todos que está em causa o superior interesse daquele território e das pessoas que lá e de todos nós. Relativamente à ação florestal e limpeza urbana, Terminámos a limpeza das faixas de gestão de combustível, adjudicadas à Associação Portuguesa, à Associação de Produtores Florestais de Pombal, um total de 32,4 hectares, e tivemos já, pela primeira vez, um contacto com a Câmara Municipal no âmbito do projeto BUPI, o que significa que vamos poder ter, nas três sedes de Junta de Freguesia, um apoio administrativo dos técnicos do município presencial para que as pessoas possam avançar com o cadastro das suas propriedades. Na ilha arranca amanhã, está aqui na LATER. Muito bem. Caminhada, em termos desportivos, organizamos a caminhada das Castanhas da Ilha, temos a anunciar o Trail do Oeste, que será dia 15 de outubro, uma organização também grande, onde só é possível com o apoio de vários voluntários, a quem nós agradecemos bastante. A proposta para um novo evento desportivo do Mar à Serra continua em cima da mesa, como sabem, estamos a trabalhar nesse sentido para que possamos ter uma prova desportiva, conforme vos transmiti, diferenciadora, a iniciar-se no mar e a terminar na serra. Quanto ao circuito de arborismo do Parque Merendas da Ilha, dar nota também que já fizemos o pedido de apoio devidamente acompanhado com os três orçamentos à Câmara Municipal, por forma a podermos ter uma realidade também interessante em termos de serviço para disponibilizar aos visitantes daquele espaço. A nível da Proteção Civil, fazer um balanço da sua atividade rápido, com várias saídas. Nós temos um grupo municipal de Proteção Civil, de facto Pombal foi demasiadamente assolado com focos, como sabem. Nós tivemos aqui também alguns focos, nomeadamente nos Estevães, nomeadamente num pavilhão de uma empresa na Guia, junto a uma habitação de luta na Guia também. Demos apoio a Carneiro, aos focos de Pombal, e demos também apoio às Meirinhas. Fizemos um reforço dos nossos equipamentos de proteção individual e solicitamos a formação que estamos ainda a aguardar e que tem que ser dada, como sabem, por quem tutela a Proteção Civil, que é o Sr. Presidente da Câmara. Depois, terminando com a informação financeira, a 31/7 temos disponibilidades de 57.134 € em caixas e bancos, recebemos 544.697 € e pagamos 490.921 € desde 1 de janeiro. Esta informação é 31/7, o que significa que hoje já temos mais pagamentos realizados, ok? Será depois, na próxima Assembleia, feita essa atualização. Estamos a dever 123.276 € a fornecedores. A esta hora já pagámos uma parte, sendo que destes 21.785 são referentes a protocolos de colaboração com o município que estão por receber. Temos previsto receber até 30 de setembro o valor de 150.428 €, e conforme também vos temos vindo a transmitir, isto significa que a estabilidade financeira que já conseguimos em anos passados, efetivamente, com tudo isto que aconteceu, nomeadamente com o impacto que a pandemia teve no processo educativo e nas nossas escolas, verificou-se efetivamente que houve um impacto. Esse impacto fez com que naturalmente tivéssemos de tomar algumas decisões em termos de sustentabilidade financeira. É o que estamos a fazer, contamos rapidamente voltar a ter uma situação equilibrada e positiva, e foi na sequência disso também que temos vindo a solicitar reuniões com a Câmara Municipal, por forma a resolver estes assuntos e por forma também a que várias incongruências possam ser develadas, nomeadamente, e para que tenham noção, nós temos protocolos na Câmara que já não são atualizados desde 2009, e é só comparar quanto é que custava um litro de gasóleo em 2009, é só comparar quanto é que custava um ordenado mínimo em 2009, é só perguntar quanto é que custava todo o tipo de consumíveis, nomeadamente dos bens alimentares para a cantina, para a quantidade de refeições que produzimos todos os dias, que são mais de 300, para percebermos que, de facto, isto faz toda a diferença na estabilidade financeira de quem gera uma autarquia, e nós estamos em querer que essa discussão discussão, já está a ser revisto esse protocolo e estamos a crer que em breve tempo teremos esta situação melhorada. Muito obrigado.
Alguém quer intervir sobre o caso?
Sr. Presidente, relativamente ao assunto que falou dos colinos, eu acho que este assunto dos colinos, assim como outros, tem que passar pela Assembleia, para dar conhecimento à Assembleia e até para que a Assembleia possa dar parecer em tempo útil, até mesmo, deixe-me dar esta nota positiva, que é para facilitar o trabalho executivo. Porque a Junta ter informação 2 dias antes da data da conclusão do assunto não é normal. E por isso sempre foi prática a Assembleia de Freguesia se pronunciar nestes assuntos, dar pareceres e depois o Executivo da Freguesia vai-se valer destes pareceres para depois fazer o seu trabalho na Assembleia Municipal e junto às entidades que têm que fazer. Este, pronto, já como disse, bem, estamos a trabalhar no assunto, e eu, para referir que não estou naquela comissão de trabalho como membro da Assembleia de Freguesia. Estou sim, porque fui convidado como membro do grupo por parte da Freguesia da Guia. Assim como estão pessoas de Fontecova e estão pessoas da Freguesia de Monte Redondo, do grupo da Freguesia de Monte Redondo. E, Sr. Presidente, também há outros assuntos que eu acho que devem vir a esta Assembleia. O senhor tem alguma informação para dar relativamente a um pedido de instalação de uma indústria de resíduos próximo dos quibis, próximo dos avieiros? Pareceres também que serão pedidos para a instalação de frangos no campo? Ou seja, isto são tudo assuntos que eu acho que é matéria da Assembleia, para depois a Assembleia se poder pronunciar, e como disse há pouco, eu volto a reforçar, até para facilitar o trabalho executivo. E relativamente ao parecer que a Junta deu na questão dos calinos, acho que era importante disponibilizá-lo no site também da Junta, para que não haja enganos. Muito obrigado.
Senhora Liliana?
A minha questão está relacionada com as obras de saneamento. Na última Assembleia falou nas obras que estão a decorrer na Mata Mourisca, falou que seriam alcatroadas as estradas principais em setembro. Eu queria saber qual é que é a situação, porque como a Nélia pode comprovar, as ruas continuam esburacadas, mesmo as adjacentes, e como estamos perto do inverno, facilmente os buracos viram crateras, e eu espero que ali a minha colega Nélia faça aí um forcing para que a situação se resolva. Peço desculpa, mas tenho que puxar a brasa à minha sardinha agora.
Sr. Pedro? Patrícia, desculpa, não tinha visto.
Muito boa noite, Sra. Presidente, membros da mesa, Sr. Presidente da Junta, membros do Executivo, colegas de bancada e, em especial, a todo o público aqui presente. Uma casa cheia e, como eu já referi algumas vezes, é assim que é bonito. Este interesse em defender, ou pelo menos em estar próximo daquilo que são os interesses da nossa freguesia. A minha intervenção neste ponto tem só a ver com uma questão simples. Portanto, Sr. Presidente da Junta, reunimos a convite seu para falar destes assuntos da instalação da empresa de exploração de colinos e de outras empresas que têm tido o licenciamento na Câmara neste momento, como sabem, me transmitiu, e onde nós abertamente tivemos um diálogo, como tem sido hábito entre nós, e onde depois ficou falado que o melhor seria, e que tinha essa dúvida, lembra-se disso, e qual eu lhe disse que o melhor seria trazermos este assunto para a Assembleia de Freguesia, para não acontecer o mesmo que aconteceu a quando o primeiro processo da Luziabos, da instalação da FAULAB, e ao qual o senhor concordou que sim, realmente, eu estava na dúvida, mas acho que realmente é capaz de ser o melhor, porque assim damos conhecimento às pessoas. Eu penso que há pessoas que não sabem do que se estará a passar, e evitaria, como o Rui disse bem, alguns problemas acrescidos a si e ao executivo, portanto, e à junta de freguesia. E eu, sinceramente, não percebo também porque é que, num ponto, não está essa situação de apresentação destas intenções para salvaguardar também a junta de freguesia, porque acabava por ficar salvaguardada, mas, acima de tudo, para que as pessoas tomassem conhecimento do que está para vir ou do que aí vai, porque, efetivamente, se calhar vem, e algumas pessoas não sabem, poderíamos tomar algumas prevenções, se for o caso, se verificarmos que são empresas que vêm mais uma vez prejudicar aquilo que é o bem-estar social da nossa freguesia, nós temos também que intervir, porque eu acho que as pessoas já deram mostras que se conseguem unir para quando têm a intenção de atingir um objetivo. Portanto, nestes casos em concreto, também me parece que as pessoas podem mobilizar, porque algumas dessas empresas que vêm, a mim parece-me que trazem só prejuízo e muito pouco benefício. Portanto, é só de lamentar que não tenha trazido este tema para a discussão nesta Assembleia, tal como tínhamos falado. Só isso. Obrigado.
Senhora Patrícia?
A minha intervenção acabou por... os meus colegas acabaram por dizer precisamente tudo aquilo que eu queria dizer. Pronto, só reforçar efetivamente que assuntos desta importância não podem ficar reduzidos à leitura e discussão da informação do Presidente da Junta. São assuntos que têm que ter um ponto na ordem do dia e ser efetivamente discutidos em sede da Assembleia. Porque senão a única coisa que vamos fazer aqui é gerar desconfiança acerca dos processos. Eu acho que o objetivo não é esse. Acho que devíamos aprender com os erros do passado, não é? O processo de Lusíadas foi um desses erros. E tentarmos ultrapassar este tipo de situações. Era só.
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Começo pela Liliana, porque depois as outras intervenções são todas subjacentes ao mesmo tema. Dizer só que eu vou falar sobre os projetos e obras no ponto mais à frente, não interessa. Dizer só que a diferença em termos das obras de saneamento na Mata Morisca, desta Assembleia para outra, é que foram terminados precisamente todos os trabalhos ao nível dos coletores, ok? Que, salvo erro, na última Assembleia já estariam inclusivamente terminados na ilha. Na Mata Morisca não estavam, portanto, neste momento só faltam as asfaltagens, que será o próximo passo. É uma questão de aguentarmos com o pó mais uns dias. Não há de ser por falta de pressão da nossa parte, porque também lá passamos, também sentimos que não está bem. Estas obras têm esta contingência menos positiva, que é termos que passar por este tipo de problemas, não é? E de stress, mas vai terminar muito em breve. Relativamente, ainda voltando à questão do arieiro, como sabem, é prática da Junta de Freguesia, quando da emissão de pareceres, trazer a discussão para que efetivamente a Assembleia se possa associar ou não àquela que é a intenção do Executivo. Entendido? Pronto. Neste momento, e lamentavelmente, a única autarquia ou a única entidade pública que não foi solicitada a dar parecer fomos precisamente nós. Portanto, não houve parecer rigorosamente nenhum da Junta. Houve uma tomada de posição, uma manifestação de descontentamento e desagrado e de desacordo com essa possibilidade num portal público, num portal que é tutela do Estado. Portanto, é evidente que esse ponto vai ser inscrito no seu tempo. O Rui está aqui e sabe perfeitamente que as ações desenvolvidas são recentes. Estamos em conjunto a trabalhar com o mesmo propósito. Contaremos naturalmente com o contributo da Assembleia quando tivermos que nos pronunciar formalmente. Assim faremos. Neste momento, o que fizemos foi explicarmos às pessoas que vivem em proximidade numa zona de esclarecimento aquilo que haveria para explicar mais por parte da componente técnica. E efetivamente, pronto, não houve nenhum parecer e é por esse motivo que não vem. Agora, vem na mesma informação, atualizada, tudo aquilo que a Junta sabe, transmite à Assembleia, transmite aos seus membros, não há nenhuma informação que esteja ocultada por algum motivo. Felizmente que temos um membro da Assembleia, que ainda que não esteja lá nessa qualidade, mas felizmente que também está aqui para reforçar alguma falta de informação que inocentemente possa não ser transmitida, mas é claro que contamos e vamos contar com essa colaboração, da mesma forma que participaremos também na quinta-feira na Assembleia Municipal, ainda que não tenha ponto inscrito, da mesma forma, no sentido de solicitar a seu tempo, quando chegar esse momento, o apoio também da Assembleia Municipal, que de facto estamos todos do mesmo lado para defender os mesmos interesses. E não creio que tenham ficado dúvidas relativamente a isso. O membro da Assembleia, Rui Acácio, questionou ainda sobre a indústria de resíduos e não temos informação nenhuma sobre nenhuma indústria de resíduos para ser ali instalada. Portanto, é só o que tenho para dizer. Muito obrigado.
Eu queria só esclarecer uma coisa. É assim, independentemente, e quero aqui reforçar esta ideia, de que independentemente de haver parecer para emitir ou não, era, em meu entender, e penso que no entender de outras pessoas que estão aqui deste lado, que é um assunto demasiado importante para não ser discutido. E não ser facultada toda a informação que eventualmente tenha sido feita, e nós não estamos aqui a colocar em causa que as coisas tenham sido feitas, mas efetivamente elas têm que ser discutidas e partilhadas. É só essa a questão.
Certo, eu
porque senão o que vai parecer é aquilo que já parecia ter acontecido no processo de Lusiados, em que apenas meia dúzia de pessoas é que estão a par do processo, independentemente de pertencerem ao executivo ou não, e aqui é a mesma coisa. Esta Assembleia merece ter esse tipo de informação. E este ponto merece ser trazido e ser excluído na ordem de trabalhos da Assembleia e ser discutido individualmente, porque isto não vai afetar só a população daquela zona, vai afetar a população da freguesia toda, aliás, das freguesias adjacentes, senão não teriam reunido com as outras freguesias também, que até são de outro concelho. É? Isto vai afetar toda a gente. Era só isso que eu queria reforçar e não estou aqui a fazer julgamentos de valor nem nada de mais. Só estou a alertar que, efetivamente, este tipo de situações têm que ser discutidas em Assembleia e têm que ser trazidas à Assembleia. E se houver necessidade de Assembleias Extraordinárias para discutir, tem que ser feito, independentemente de haver ou não pareceres para emitir no imediato. Esta é a minha opinião. É só uma opinião.
Que eu respeito, apenas para te dar nota que neste momento esta é a informação. Apenas por uma questão de complementar, de dizer também que saiu o relatório do participa.pt e que diz que à última da hora apareceu outra empresa a concorrer para o mesmo espaço. O que significa que este procedimento, a partir do momento em que isso acontece, fica extinto. Tem que se iniciar novo procedimento agora de concurso público. Vai demorar mais tempo. O que eu quero dizer aqui é que nós não temos sequer informação palpável do processo para trazer à Assembleia para discutirmos em cima dela. Nós não temos rigorosamente nada neste momento, a não ser esta informação sobre estes momentos onde tem, e destas reuniões de caráter até pouco formal, não é? Mas de trabalho, ok? E quando tivermos informação para transmitir, transmitiremos. Quando houver uma posição formal da Junta, não a daremos sem haver essa discussão, mas tem que ser em cima de elementos palpáveis num processo que, honestamente, a Junta ainda não tem. E é só por esse motivo.
Sr. Presidente, Em relação ainda às empresas, acabou de dizer ao meu colega Rui Acácio que não está prevista nenhuma empresa de resíduos. Portanto, sinceramente não sei qual é que é a classificação. Eu não vou aqui dizer que empresas são que nós falamos, porque eu penso que essa informação compete-lhe a si transmitir ao público. Mas uma das empresas que nós tínhamos falado e que é um pedido de licenciamento para a instalação é precisamente uma empresa que se pode classificar não de resíduos propriamente, resíduos urbanos, mas sim uma empresa de transformação de resíduos em pesticidas ou adubos, o que queiram chamar. Aquilo que tem dito é que a Junta de Freguesia neste momento está a ter um comportamento reativo, pelo menos é aquilo que me dá a aparecer aqui, peço desculpa se não interpreto mal aquilo que eu quero dizer. Agora é assim, nós estamos neste momento na Câmara Municipal com dois pedidos de licenciamento, pelo menos à data foi aquilo que me foi facultado, para instalação de novas unidades aqui bem perto destas pessoas que estão aqui hoje e que algumas delas terão conhecimento, outras não têm. E nós estamos à espera de informação palpável. Como sempre, nós estamos à espera que as coisas aconteçam, em vez de se pronunciarmos, de informarmos as pessoas, talvez criar de arranjar um grupo de cidadãos que vá aos locais onde devem ser discutidos esses assuntos, nomeadamente à Câmara Municipal, tentar perceber o que é que está a acontecer. Porque se há lá um pedido de licenciamento, eu pergunto como é que tem um pedido de licenciamento numa Câmara Municipal e o Presidente da Junta da área geográfica onde é a intenção de implantar esses edifícios não têm conhecimento. Essa é uma questão que eu lhe faço. Como é que isto é possível? E qual a justificação para isto acontecer? Porque o Sr. Presidente devia de saber. Devia de ser dos primeiros a ser informado. E de seguida devia de informar a população, porque realmente o que aí vem, como sabe, não é bom. Como nós trocámos essas ideias, como me mostrou preocupação por isso. E eu agora estou aqui a falar porque eu estou muito preocupado com isso, como sabe, como você está, como estivemos os dois quando falámos. E agora vejo a ter um discurso reativo do palpável e quando as coisas, quando vierem parar à mão, não pode ser, nós já sabemos que isso está a pedir licenciamento. E eu penso que, como falámos, devíamos tomar uma atitude proativa e tentar perceber o que é que está a acontecer, de forma a irmos atempadamente impedindo essas instalações aqui, porque são indesejadas. É só isso que nós sabemos, são completamente indesejadas. Portanto, esta questão, se quiser, entretanto, comunicar, mas eu acho que vem para aí uma indústria de transformação de resíduos, entre aspas. Portanto, não é de todo mentira que vem para aí uma indústria com essa classificação. Portanto.
Certo. Deixa-me só dar-te nota que, efetivamente, essa informação acabou por me passar de vos transmitir. E tens razão nesse aspecto, porque eu tanto quis abertura e um momento de partilha que chamei-vos lá precisamente para vos dar nota disso. O que está a acontecer é que, à semelhança daquilo que aconteceu na Quinta Formosa, na exploração dos aviários da Água Formosa, para efeitos de minimização dos impactos que foi a construção das torres de ventilação, há o mesmo projeto, há o mesmo pedido de licenciamento neste momento para a unidade que está junto à Água Formosa. E com uma alteração, pronto, e foi-nos pedido o parecer, nós respondemos precisamente a pedir informações, que não as temos ainda, e que tem a ver com o pedido de instalação de um centro de compostagem dentro da estrutura já existente. De facto, tens razão, não foi propositado, tanto é que eu discuti contigo, foi por mera inconsciência que não o transmiti, não me lembrei, porque pronto, são muitos assuntos, mas também nesse assunto e nessa matéria, assim que tivermos essa informação em relação ao que é que realmente significa esse centro de compostagem, faremos essa partilha de informação, reuniremos se for preciso e se justificar extraordinariamente para fazermos a pressão que estás a falar, mas quero deixar aqui claro que não foi propositada falha essa não informação em relação a esse projeto.
Vamos passar então ao ponto 5, apresentação, discussão e votação do relatório da Administração Pública no âmbito da Lei 39/2021, de 24 de junho. Em relação a este ponto, eu iria passar a palavra à Comissão para apresentar os resultados e a proposta que é feita pela Comissão.
Boa noite a todos. Vamos tentar ver se conseguimos falar aqui.
Passem o micro, se calhar é mais fácil.
Então, vamos para esta testa. Boa noite a todos. Estendo os cumprimentos a todos. Só aqui uma nota prévia, relativamente, como para quem ainda não esteja a par de todo o processo do que nós fizemos, foi esta Assembleia de Freguesia nomeou uma comissão de acompanhamento do processo de agregação ou desagregação das freguesias, que foi votado por unanimidade, e é constituído por 5 pessoas. Pessoas essas que são a Fátima Ferreira, do PSD, o Rui Acácio, do PSD, o Silva, do PS, eu próprio do Gonçalo Ramos e o Miguel também do Gonçalo Ramos Independentes. Esta comissão foi criada e colocou a aprovação na última Assembleia de Freguesia, de 24 de junho, um procedimento de auscultação pública que toda a gente conhece e já sobejamente conhecido. Esta comissão foi também mandatada para apresentar um relatório a esta Assembleia de Freguesia com a nossa sugestão com base nos resultados tidos no último dia 18 de setembro, domingo. Antes de mais uma vez, estou muito satisfeito, inclusive pelas participações do público sobre este processo, porque o processo demonstrou claramente uma grande maturidade, abertura, serenidade, respeito por toda a gente e, acima de tudo, que estávamos todos em conjunto, no âmbito, independentemente das nossas posições, no sentido de perguntar às pessoas num ato verdadeiramente democrático. Acho que temos aqui uma lição a muitas, por este país fora, relativamente à forma cordial e séria com que nós abordámos todo este processo. Eu acho que o mais importante aqui do relatório, apesar de já ser do conhecimento da própria Assembleia de Freguesia e também aproveitando esta oportunidade para dar conhecimento a toda a gente que aqui vai hoje, eu seguiria inclusivamente o relatório, não é grande, mas que partilharia algumas considerações. Na sequência da realização da auscultação pública no passado dia 18 de setembro de 2022, sob a responsabilidade desta comissão mandatada pela Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, serve o presente para apresentar os resultados, bem como a nossa proposta para consideração da Assembleia de Freguesia de 27 de setembro de 2022, que é hoje ponto 5 da ordem de trabalhos. Consideramos que o trabalho desta comissão e os seus membros dignificou a nossa União de Freguesias e que deu provas de serviço público. Pautando pela procura de consensos, deixando de parte as suas próprias convicções sobre a questão e criando um procedimento que dignificou a democracia. A Comissão faz votos que os próximos passos, com base na decisão dos membros da Assembleia de Freguesia, possam manter a dignidade mostrada até este momento. Os resultados da auscultação pública, como definidos no procedimento, foram analisados individualmente por cada uma das antigas freguesias e não de forma agregada, como forma de identificar a vontade popular dos fregueses residentes em cada uma delas, independentemente dos resultados das outras. Considerando os resultados, verificámos uma participação dos eleitores na Guia na ordem dos 30%, na Ilha de 38% e 24% na Mata Mourisca. Em todas as antigas freguesias, o sim à pergunta pretende que a sua ex-freguesia deixe de fazer parte da União de Freguesias, obtém a maioria dos votos. Mesmo considerando a menor participação na Mata Mourisca e ao facto de ter um resultado mais equilibrado, o poderia levantar questões de representar verdadeiramente os intuitos destes fregueses, os resultados na Guia e na Ilha são evidentes na vontade expressa de desagregação, 86% e 75%. O que, considerando que não existe outra antiga freguesia com quem se manter nem em união, concluímos que se deverá dar seguimento ao processo de desagregação, conforme vontade expressa dos votantes. Para uma questão de validação da representatividade do peso dos votos do sim, face ao total de eleitores, verificávamos que teríamos os seguintes resultados. Guia sim, 26% do total de eleitores, Guia sim, 28% do total de eleitores e Mato Morisca, 13% do total dos eleitores. Para o caso da guia e da ilha, mesmo assumindo que até completar a participação de 50% dos eleitores no sentido contrário, ou seja, todos os eleitores, até 50% do total votassem não, prevaleceria na mesma o sim como vontade dos eleitores. Apenas seria questionável o resultado da mata morisca e, portanto, incerto. Neste sentido, é a interpretação dos membros desta comissão que os resultados expressam a vontade dos residentes nas antigas três freguesias de iniciar o processo de regressão. Com base no procedimento aprovado e considerando os resultados individuais das três antigas freguesias, é nosso entendimento que a Assembleia de Freguesia inicia o processo de desagregação com base no artigo 25º. Portanto, desta análise surge uma sugestão, aliás, aqui havia aqui uma palavra de proposta, mas a sugestão para votação na Assembleia de Freguesia, portanto, neste ponto, é que se proceda à marcação de uma Assembleia de Freguesia extraordinária, com base no número 2 do artigo 11º da Lei 39/2021, de 24 de junho, a realizar até 21 de outubro de 22, para deliberar a proposta de desagregação das freguesias que integram a União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, respeitando a vontade expressa da população na auscultação pública de 18 de setembro de 2022, no sentido de dar início ao processo de desagregação ao abrigo do artigo 25º, que é o procedimento especial e transitório da Lei 39/2021, de 24 de julho, e faz aqui só uma referência pessoal, que é exatamente também em consonância com a intervenção de um participante do público aqui hoje. Entendemos que, devido à complexidade do processo, processo esse que carece de muito conhecimento técnico jurídico, poderão ser contratadas empresas de trabalho especializado para os devidos efeitos, e congratulo-me também que há aqui algum trabalho prévio feito e, portanto, poderá ser de valor acrescentado até de preparação deste processo. Com a aprovação desta proposta, coloca-se à discussão em Assembleia a continuidade, alteração ou extinção desta Comissão de Acompanhamento do Processo de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, Lei 39/2021, de 24 de junho, delegando à Assembleia de Freguesia no Executivo da Junta, em colaboração com os serviços jurídicos da Câmara Municipal de Pombal, a nomeação da equipa de preparação da documentação necessária. Ou seja, é entendimento desta Comissão também que poderá manter-se em funções para acompanhar o restante processo, e agora também para clarificar um bocadinho o que é que serão os próximos passos, em caso de aprovação deste relatório, a Sra. Presidente será uma decisão da Assembleia de Freguesia de marcar, primeiro, uma próxima Assembleia de Freguesia extraordinária, exclusiva para este tempo, conforme a lei, ou seja, tem que ser uma Assembleia exclusiva só com este ponto, para votar, para dar o início do processo de desagregação, neste caso aqui, será uma reversão do processo de desagregação tipo. Depois deste processo, em caso de aprovação, terá que ser marcada uma Assembleia Municipal, também ela extraordinária, para que possa ser votada nesse sentido. Após esse processo, sobe então à Assembleia da República para a votação e validação. Portanto, é nossa, tendo em conta aqui a expressão e os resultados, é a nossa intenção que este processo não tenha qualquer surpresa neste processo e que seja uma questão procedimental e tem que ser completa até dezembro deste ano. Após este processo, e em caso estas três fases sejam completas, deverá ser nomeada uma comissão instaladora. Comissão instaladora que, pela própria lei, 39/2021, deverá ser composta da seguinte maneira. De acordo também com o artigo 19º, de acordo com a lei 39/2021, em que o Presidente da Junta, neste caso, no nosso caso concreto, esta comissão instaladora deverá ser constituída pelo Presidente da Junta, neste caso aqui será o Presidente da Junta eleito, deverá ser constituída também por um membro de cada uma das bancadas ou das forças políticas representadas aqui na Assembleia de Freguesia e um número de pessoas que pode até um número máximo de 5 pessoas que possam ajudar neste processo, portanto, representantes, digamos assim, destas freguesias a serem criadas, para ser constituída. Comissão esta instaladora que deverá ter um número ímpar. Portanto, tendo em conta este procedimento, este aqui para também para explicar o que é que serão os próximos, também clarificar que este executivo, este mandato, continua até ao final, portanto os próximos 3 anos, mais coisa, menos coisa, manter-se-á em funções, e portanto a eleição, digamos assim, dos novos órgãos para as novas, neste caso aqui para as reversão, ou seja, para as antigas freguesias, ou portanto para as novas freguesias em termos práticos, acontece no próximo pleito eleitoral. Portanto, a partir daí, efetivamente, existe um processo de separação administrativa das três freguesias. Esta é a nossa intenção como comissão. Colocamos, naturalmente, este processo à votação. Só como uma nota última, efetivamente, aqui, acho que a questão do... Independentemente do processo, o processo ainda vai demorar algum tempo, existe aqui alguma complexidade, obviamente que é da nossa, pelo menos eu falo com a Comissão também, que este processo até ao próximo pleito eleitoral funcione de forma também muito transparente, da mesma forma como nós voltámos neste processo de auscultação das pessoas e respeito pela vontade individual, neste caso aqui coletivo, da maioria das pessoas destas freguesias. Portanto, colocamos-nos já à votação da Assembleia de Freguesia, não sei se alguém aqui dos membros também da Comissão quer intervir. E após a votação, irá. Esta é a nossa proposta.
Sr. Rui Acácio.
Só para reforçar também aqui relativamente aquilo que o Luís acabou de referir aqui do processo, destacar aqui o trabalho desta Comissão, desta Assembleia, do Executivo e outras pessoas que se envolveram no processo merecem este reconhecimento público, porque foi feito com muita transparência e muito rigor e de forma que a população pudesse participar de forma justa. Fazer um agradecimento a todas as funcionárias da Junta de Freguesia, um empenho e dedicação a este assunto. A todas as pessoas que estiveram nas mesas de voto e as funcionárias auxiliares. E a todos que durante este tempo da votação se mobilizaram a fazer a divulgação da votação e do dia da votação e todo o trabalho. Independentemente da opinião de cada um, do sim ou do não, a democracia é assim que funciona. Por isso foi um verdadeiro, acho que temos um verdadeiro exemplo de democracia na zona oeste do Conselho Pombal. E dizer que este voto, este ponto e esta proposta de votação, no meu entender, deve ser votada por unanimidade para reforçar a votação que a população fez. Por isso, acho que parte da Assembleia deixar esta nota, porque a vontade popular, como costuma dizer na gíria, a população é quem mais ordena. Por isso, tenho dito, muito obrigado ao trabalho que foi feito neste processo.
Sr. Hugo?
Ora, em relação a este processo, quero também dar um agradecimento a todas o grupo de população de fação do sim e da fação do não, pelo trabalho que eles tiveram, damos da divulgação e promoção desta auscultação. Os valores foram equívocos, permite-nos tomar uma boa decisão. E acrescento e sublinho que uma unanimidade desta mesa reforça e completa a vontade da população.
Não há mais nenhuma questão? Posso pôr o ponto à aprovação? Alguém vota contra? A favor? O ponto é aprovado por unanimidade e vou pôr o ponto à aprovação por minuto. Passamos então ao ponto 6. Obrigado a todos. Nós estamos todos no mesmo barco e estamos todos a trabalhar para o mesmo. Passamos então para o ponto 6, apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso. Passo a palavra aqui ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente informar a Assembleia que desde a última Assembleia temos a obra de saneamento da ilha praticamente concluída, conforme também já referi. No âmbito do lançamento a concurso da obra do parque do projeto Parque de Recreio e Desporto da Ilha, que é envolvente do centro escolar da ilha, portanto informar que está em fase de adjudicação, que tem duas empresas concorrentes, e que assim que tiver o processo com mais passos avançados será dado nota aqui. Já falei também do projeto de desporto de natureza no Parque Menas da Ilha. Na Mata Mourisca, como sabem, está a ser trabalhado um projeto de requalificação do Val da Sobreira, que está neste momento em fase de especialidades e, portanto, está a aguardar o feedback dos serviços para dar também o seu próximo passo. A obra de saneamento na Mata Mourisca está com o coletor todo concluído e, portanto, falta neste momento só os pavimentos, também já o referi aqui. E o Parque de Monstros, também já falei sobre isso, falta apenas a energia a ser ligada para ficar disponível este serviço à população. Quanto às intervenções na guia, dar nota que em relação à construção da Rotunda Norte, este processo está em fase final de aquisição dos terrenos e considera-se, portanto, extinto o processo de expropriação que existia até então. Quanto à variante que prevê ligar a A17 à rotunda da Nacional 109, que dá acesso à zona industrial, dar aqui nota também que houve finalmente a decisão no sentido de não haver necessidade de submeter o projeto à avaliação de impacto ambiental, que era, um dos principais argumentos que nos iam chegando para não haver avanços. Houve efetivamente várias recomendações por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, que poderão ainda atrasar ligeiramente o processo. No entanto, finalmente estão passos a ser dados e estamos em crer que esta poderá efetivamente vir a ser uma realidade ainda neste mandato. A Praça Fechada tem também já o seu processo de projeto praticamente concluído, não está ainda, está mesmo a terminar, vai ser apresentado em primeira instância à Câmara Municipal para depois haver uma apresentação ao público, em concreto ao público da Vila da Guia, que se poderá pronunciar em relação à estratégia que está a ser dinamizada. Temos, como sabem também, o projeto da requalificação do logradouro da Avenida Nossa Senhora da Guia, que foi já apresentado, de forma muito sucinta, em termos de estratégia, à Junta de Freguesia, que se fez acompanhar pela confraria da Nossa Senhora da Guia, que tutela a conservação e a manutenção daquela ermida, e foi uma reunião onde aproveitámos efetivamente para fazer um novo pressing com o município, no sentido de, com fundos próprios, avançarmos definitivamente para a requalificação daquele monumento, que, como sabem, é parte integrante do património mais valioso do Conselho de Pombal. Relativamente à criação de acessos à Praia do Urso, em rigor não há ainda grandes novidades. Nós tínhamos transmitido na última Assembleia que gostaria de ser proposta à Agência Portuguesa do Ambiente alteração ao plano de ordenamento da orla costeira. Continua o ponto de situação, continua igual. A requalificação do Largo do Rocio foi algo, como sabem, de uma candidatura ao aviso de renovação de aldeias por parte da Junta de Freguesia, que não tem ainda resultado. Fizemos também o pedido de ponto de situação em relação à nossa solicitação para desenvolvermos a zona verde da guia, neste momento ainda sem arquiteto, sem projetista atribuído, mas com a garantia de que isso será colmatado a curto prazo. Depois, dar nota também que estão a ser desenvolvidas algumas reuniões com os proprietários dos terrenos. A nascente rua dos Lusíadas, por forma a podermos avançar com o projeto da abertura daquela rua e daquela ligação estratégica. As reuniões têm corrido de forma bastante positiva e estamos a crer que podemos vir a ter boas notícias em breve. Já falei também sobre o projeto de ampliação da zona industrial da Guia a Norte, ou pelo menos do seu ponto de situação, e dar nota também que um dos arruamentos que pretendemos de facto requalificar a curto prazo, por entendermos que é um acesso estratégico a serviços e não só, é a rua Orlindo de Crespo, que está a ser alvo de construção de projeto e que estaria a aguardar a resolução técnica para avançarmos com a remoção daquele PT aéreo existente e que, como sabem, complica e muito o acesso àquela zona da guia e portanto temos avanços significativos a esse nível. Como também já referi, o concurso de asfaltagens está a ser lançado. Temos o projeto de percursos pedestres praticamente também no seu final para inauguração e apresentação à população. E neste momento, em termos de projetos e obras, com caráter mais estruturante, é evidente que há um outro conjunto de pequenas intervenções que vão sendo feitas, mas fico ao dispor de questões que queiram colocar.
Fátima? Eu queria... Pedro, só um bocadinho, estou a acabar. Posso? Sim. Eu queria questionar aquela situação ali da requalificação na envolvente do centro escolar da ilha. Houve uma altura que tiveram o projeto concurso, depois não houve, acho que, desenvolvimento da situação, mas gostava de saber em que pé é que está agora.
Seu Pedro?
Sr. Presidente, em relação às obras em curso, portanto, falamos aqui do Parque dos Monstros, portanto, falta a baixada, é isso? A estação elevatória foi feita depois e neste momento já tem baixada. E essa utilização do Parque dos Monstros na Mata Morisca, houve uma intervenção da minha parte, portanto, não sou de acordo com aquilo, não concordo com aquela obra, como sabe. E quando falou há pouco nos países, ou que deveríamos dar às pessoas condições, ou deveríamos dar às pessoas, ou que elas tivessem a noção de civismo que existe nos países desenvolvidos, também era importante que as próprias infraestruturas também oferecessem às pessoas tanto uma zona condigna de separação dos vários resíduos, porque aquela criação de um parque de morros onde o resíduo não consegue ser separado, o metal, das madeiras, dos inertes, dos resíduos sólidos, líquidos, óleos, etc. Portanto, aí nunca poderemos comparar a atitude e o comportamento destes cidadãos com os países desenvolvidos, porque as nossas infraestruturas estão anos-luz desses mesmos países desenvolvidos. Eu sei que isto não é culpa sua, mas estão anos-luz, porque você deve ter esse conhecimento, mas se não tiver, lhe garanto que estão, portanto, neste sentido. Mas é estranho que
na sessão de 17 de dezembro de 2021, portanto, à partida estava quase disponível esse paracomoço de Matamorisco a ser utilizado e, portanto, hoje ainda não está concluída essa obra. A única coisa que falta é uma baixada de eletricidade para que entre em funcionamento, quando há bem pouco tempo a estação elevatória já tem essa baixada de eletricidade. Tenho verificado, e bem, para o meu contentamento, que tem existido uma substituição da iluminação pública por candeeiros LED. Este é um procedimento que necessita da solicitação da Junta de Freguesia para ser substituído, segundo aquilo que me foi informado, pelos técnicos da E-Redes. Não sei se aquilo que eu queria perguntar é se esta substituição vai ser uma substituição alargada a todos os lugares e a todas as ruas da freguesia, ou se é apenas uma substituição localizada. Se por acaso a Junta de Freguesia, e uma vez que estamos nestas intervenções, se fez algum levantamento de zonas que são habitacionadas, que são habitadas e que não têm, não carecem, que não têm este serviço de iluminação pública, não têm sequer tanto o posto e o candeeiro para colocar. Portanto, seria pertinente, e uma vez que esta intervenção está a ser levada a cabo e fosse feito esse levantamento, eu questiono se foi, não sei se foi, se não foi, mas se não foi, devia ser feito onde estão as falhas e ser, portanto, colocada essa iluminação e em zonas urbanas que não têm esses meios. E, portanto, em relação também ainda ao asfaltamento, eu gostava de colocar uma questão, se há também algum levantamento, qual é que é o critério desse concurso de asfaltagem, quais são as vias que vão ser asfaltadas, se há um critério, se há um levantamento que vão efetuar, ou se de que forma é que, será feito esse asfaltamento. E para já é só. Obrigado.
Sr. Hugo?
Em relação aqui às obras, vou solicitar a Junta para ver alguns andamentos, nomeadamente na Rotunda Norte, na Variante Asa 7, no Parque da Brasileira da Ilha, visto que tem dois concorrentes, envolvendo o Parque Escolar, que eu tinha dito que ia da ilha, foi pronto. Mas aquilo que mais me intrigou foi em relação ao projeto da Praça Fechada, que está quase concluído, ainda bem, mas primeiro vai apresentar à Câmara Municipal e só depois vai apresentar à população da guia. Eu penso que aí o cronograma do Executivo está um bocadinho trocado. Eu penso que deve primeiro apresentar à população da guia, manifestar a sua intenção de sim ou não àquela proposta e dar tempo ao Executivo de fazer algumas correções pontuais e então, aí sim apresentar à Câmara Municipal para entrar no processo de orçamentação, parte técnica e concurso público. Pronto. E exige que seja corrigida a organograma desse ponto.
Só uma nota. Sr. Presidente, eu não sei se falou, peço desculpa por isso.
Só um bocadinho, Cássio. Ia pedir àquelas senhoras, se faz favor.
Nas últimas assembleias temos falado do assunto, mas é mesmo urgente aquele assunto do acesso à passagem superior do caminho de ferro. Isto está num estado, ou seja, técnicos da Câmara, técnicos da RAFER, seja quem seja que tenha a responsabilidade de resolver o assunto e de mandar avançar aquilo, temos mesmo que fazer um pressing, porque é um acesso à zona industrial com o trânsito que aquilo tem e o estado que aquilo está é um estado que não é aceitável aos dias de hoje. Por isso, eu já na última assembleia falei disso, sabemos do projeto que está envolvente ali aquele território, mas se calhar é de bom tom se fazer ali um alcatroamento provisório naquilo para se manter aquilo transitável, porque neste momento está péssimo. Muito obrigado.
Sr. Alexandre?
Antes de mais, boa noite a todos. Comentário executivo, a mesa, os meus colegas e todo o público presente. Só aqui 4, 5 aspectos sobre este ponto que pretendia ver esclarecido, por favor.
Primeiro é, a Patrícia Mental perguntou sobre o projeto para o Largo do Rocio, na altura não respondeu, eu ia perguntar precisamente agora o que tinha a ver com este ponto, na altura, no primeiro ponto, penso que não ouvi, que não respondeu, mas agora acrescentou que, pelo que eu percebi, ainda não há resposta da candidatura, e portanto estamos a aguardar se realmente tinha comentado à altura, peço desculpa que não tinha ouvido. Sobre o projeto da Vale Sobreira, perguntava como é que está, porque na última Assembleia foi uma das coisas que se abordou e que hoje não abordou, mas eu não ouvi mais novamente. Se houve algum avanço, não houve. Também sobre o projeto da Pasta Fechada, disse em junho que hoje contava trazer alguma novidade sobre a talente e ideia básica do projeto, ou para onde é que queremos seguir. Sobre a variante da 17, comentava também em junho que aguardava aqui algumas questões mais técnicas a nível municipal, de questões de interesse municipal, por aí fora. Nas reuniões comissivas estava a ter com a CCDRC. Também perguntava se sabe se aí houve algum desenvolvimento. E depois, em relação também àquilo que o Pedro falava sobre a estação lavatória dos Ramos, na altura ia entrar em obras passado, penso que uma semana, e era urgente o avanço dessa obra porque existia uma fossa ali no local que tinha algum impacto ambiental e que teria que ser desativada assim que a estação estivesse pronta. Também perguntava se já estava desativada essa fossa ou não, dado que já passou algum tempo e que a obra já está concluída. Pronto, era só. Obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, eu vou, ainda que em algumas matérias me vá repetir, lamento o facto, mas provavelmente quando estou a falar durante algum tempo fico monocórdico e é normal que se calhar passe alguma informação menos clara. Fátima, falaste sobre a questão da obra Parque de Recreio de Porto da Ilha, foi este o nome que lhe foi dado. Ela já foi lançada a concurso no mandato passado. Na altura, em função da crise dos materiais e na construção civil, acabou por ficar deserto, ou seja, não houve nenhuma empresa que, com aquela estimativa base orçamental, se quisesse comprometer com aquela obra. Aquela obra, na altura, foi lançada com um orçamento de 300 e qualquer coisa mil euros. A instabilidade foi tal que não houve empresas a concorrer. Tivemos, felizmente, novamente a obra a concurso e agora temos duas empresas interessadas em concorrer. Pronto, que concorreram. Portanto, está em fase de adjudicação, o que significa que vamos ter obra, felizmente. Quanto ao Pedro Dias, a questão dos monstros. O Pedro tem a sua opinião, eu também já tenho a minha também. Já trocámos aqui ideias em relação a essa matéria. A matéria de gestão dos resíduos e do lixo e dos monstros já foi aqui suavemente discutida. Não tenho interesse nenhum em reiniciá-la, mas talvez lembrar que a minha primeira versão, antes de a Câmara assumir em todas as freguesias este projeto conforme ele existe, e portanto não é propriamente uma decisão nossa, o que nos compete a nós fazer agora é, se umas freguesias têm, nós também queremos ter, está dentro do âmbito de um projeto de investimento do município para todo o concelho, era precisamente esse equipamento com a separação dos resíduos. Era precisamente, andámos a ver terrenos, falámos com proprietários em zonas epicentrais, termos um equipamento à escala da freguesia que pudesse dar as condições que os nossos freguesos precisam. Ok? Infelizmente não. Não foi essa a linha de pensamento de quem geria a autarquia e nós cabe-nos garantir que estes equipamentos são dados em proximidade às nossas freguesias. Não estão a funcionar ainda nem as estações elevatórias, por isso é que a ilha ainda não recebeu, e o Moreira está ali, perguntou há pouco, e vem sempre perguntar, e bem, a ilha ainda não recebeu cartas para fazer ligação, porque, ao contrário daquilo que eu também achava, o processo do fornecimento, para o fornecimento de energia, é extremamente demorado. E tu vais-me perguntar se eu acho isso normal? Bem, eu não acho isso normal. Mas é o que está a acontecer, e neste momento é a única componente de um processo longo que está a inviabilizar estações elevatórias a funcionar, e neste caso em concreto também o Parque de Monstros da Mata Mourisca. As luminárias...
ação da Junta de Freguesia não passa por solicitar a renovação das luminárias de mercúrio para LED. Não passa. Okay? E não passa, quando digo não passa, é não basta pedir para produzir efeito. Okay? É porque o nosso papel é muito mais o outro, que é que se houver alguma habitação, e aqui todas as habitações da freguesia têm esse direito regulamentar de ter uma luminária à frente da sua habitação. E o apoio que estamos a dar é nesse sentido, ok? A toda a gente que onde identificamos, ou onde, na maior parte dos casos, como a freguesia, como sabes, é grande, as pessoas vêm-nos pedir ajuda, é fazer esse encaminhamento, e à exceção de uma outra situação que lamentavelmente demora meses a resolver, as respostas até têm conseguido ser rápidas. Já falei também sobre o concurso dos asfaltamentos e dos critérios. Os critérios são as estradas que estão em piores condições, ok? Sendo que não vão ficar todas requalificadas, nem de perto nem de longe, infelizmente, como devem calcular, e pelo tamanho que nós temos, e pelo estado em que temos algumas delas, estradas, seria um investimento monstruoso que a Câmara não assume com nenhuma freguesia, ok? Este tipo de investimentos são faseados por freguesias todos os anos, ou seja, todas as freguesias têm em sede de orçamento municipal uma verba para a sua requalificação viária. O que não têm todas é aquilo que nós vamos ter, que é um procedimento concursal específico para aquela freguesia, em função de um levantamento que já existe desde o início do nosso mandato. E que, conforme eu disse há pouco, tem como primeiras prioridades aquilo que são os superiores interesses dos nossos fregueses, que são acessos condignos às suas casas. Porque, infelizmente, temos muitas habitações ainda que há anos que ainda vão em caminhos de empedrados, esburacados, porque depois é difícil andar sempre para manter para as suas habitações. Portanto, esse será o primeiro critério. O segundo critério é num levantamento longo que temos, e portanto ele não vai ser todo cumprido, ok? Temos aquela verba que é um concurso de 200 e não sei o que, 1000 euros, e portanto não dá para aquilo tudo que são as necessidades. Para ruas que são efetivamente ruas perigosas, e temos aqui uma bem perto na ilha, que sempre que chove há acidentes, e é matemático, que é a rua Padre Joaquim Moderno, que faz a ligação da ilha ao Casal da Clara, não sei se estás a visualizar qual é, sempre que chove há um carro que capota ali em baixo, e poucos devem ser aqueles que se podem gabar hoje, nunca o carro ali te fugiu ou qualquer coisa, a mim já me aconteceu. Pronto, isto para vos dizer que esses são os critérios. Agora, há outro tipo de intervenções que devem ser contempladas e consideradas fora deste tipo de procedimentos, na minha opinião. Nomeadamente, as zonas que nós temos no concelho, que têm estradas completamente destruídas, mas que ainda não têm saneamento. E aqui vamos voltar àquela discussão, que também tenho aqui trazido reiteradamente, que é, por exemplo, e nós, em rigor, nem nos podemos queixar muito do investimento da Câmara em termos de saneamento dos últimos anos da freguesia. Não podemos, de facto, é uma realidade. Nós passámos de 45% de casas servidas para cerca de 80%, vamos passar para perto de 80%. E isso é uma realidade que é positiva. Mas eu não consigo considerar, nem contemplar, nem aceitar, sobretudo, que um projeto municipal considere deixar uma estrada como aquela que começa no Casalinho da Foz e vem parar aqui à ilha, que não é a pior estrada do concelho, está lá perto, que vai ter um tapete novinho, principalmente na rua principal, até à chegada das Águas Belas, e depois retoma naquela miséria que lá está. A verdade é que o projeto não avança, não é só com a rede viária, também não avança com saneamento. E aqui isto levanta-nos uma discussão terrível, que tem que ser alargada às pessoas que ali vivem, que é o que é que nós queremos ou o que é que vocês querem. Porque esta discussão, e vocês sei que acompanham as Assembleias Municipais, é reiteradamente colocada em cima da mesa pelo Presidente da Junta nas Assembleias Municipais. Atenção Águas Belas, atenção Estebães, atenção aquela zona toda. Atenção Água Formosa, atenção Ilhéus, atenção Casal da Clara, entre outros. A verdade é que o que me parece que está a acontecer é que a Câmara está a concluir que não há viabilidade financeira nos investimentos de saneamento naquele lugar.
E não havendo, a decisão é simples. Ou pavimentamos já e as pessoas sabem que esquecem a ideia de virem a ter saneamento nos próximos 10 anos. Ou aguardamos pacientemente, conforme nós vimos fazendo, que os anos vão passando, ainda com a esperança de podermos vir a ter esses investimentos que não, acabam por não ser sustentáveis em função de quê? Dos focos habitacionais que nós temos não serem suficientes para o retorno financeiro que a própria CCDR exige aos municípios que cumpra. São princípios de gestão financeira, como sabem. E pronto, não é fácil, ainda por cima numa fase em que não há fundos comunitários para isto, continuamos sem ter fundos comunitários para isto, houve no passado, mas sabe-se lá de que forma é que foram utilizados, porque nós até há pouquíssimo tempo a nossa freguesia tinha 40% de serviços de saneamento, que é vergonhoso, numa freguesia destas, com 6 mil pessoas. E, portanto, infelizmente a realidade é essa, o critério é esse. Vamos ter ainda estradas buracadas, infelizmente, que nós vamos todos os dias trabalhando com os serviços da Câmara para ver se nos conseguem vir trazer alcatrão para podermos tapar os buracos, para podermos dar condições. Muitas das vezes nem alcatrão aparece, ou porque não há disponibilidade, ou porque tem que se fazer um concurso não sei onde. Nós até à Ardinha já fomos buscar alcatrão a frio para sermos nós a pôr. E, portanto, os tempos de hoje também não são aqueles que já foram. Já vivemos em realidades de gestão autárquica totalmente distintas. Ou alguém acha que o Presidente da Junta gosta de dizer a um casal de jovens que vai investir aqui na nossa terra, construir uma habitação, a dizer que não, não temos material para vocês fazerem o passeio. Escutem lá. Não temos mesmo. Não há condições, mas no passado chegou a ver que a Câmara tinha contatos com as pedreiras, conseguiram já os materiais, dava às juntas e juntas davam. É evidente que juntas depois mais pequeninas conseguem esse tipo de resposta. Tem, né, até numa política de beneficiar quem e de tentar captar mais população. Nós, pura e simplesmente, não temos essas condições. Não temos, mesmo, por muito que custe. É evidente que eu não gosto de passar nas estradas buracadas. É evidente que eu não gosto nenhum de nós gosta de não dar as melhores condições aos nossos fregueses, mas muitas das vezes também há soluções que nos ultrapassam. Enfim, continuaremos a tentar dar o nosso melhor em todas as áreas. O que falou da Praça Fechada. A apresentação ao vereador, no fim, tu fazeres uma discussão com o vereador e de ficar claro, para podermos ter o apoio integral da Câmara, estas são as alterações que tens que fazer, da nossa parte, é por uma questão de compromisso. É que o vereador vai-nos cobrar isso. Agora, isso não significa que o projeto fique fechado. E por isso é que o queremos apresentar à guia e à população da guia para poder dar os seus contributos, que entretanto serão naturalmente aceitos ou não. Uns serão contemplados, outros não, em função daquilo que, em conjunto, quem está com funções claras nesse âmbito tem que analisar, devidamente. Colocasse as preocupações com o acesso superior são sublinhadas por nós, como sabe, já em sede própria por variadíssimas vezes, assim continua a ser, ainda há pouco tempo falei com o Sr. Vereador sobre isso, porque pode estar em cima da mesa neste momento, isso não é uma informação fidedigna, nem certa, pode estar efetivamente em cima da mesa essa requalificação, vista com olhos sérios por parte de quem tutela, não é? No âmbito da requalificação que está a ser feita e no âmbito também do parecer que nós também trouxemos aqui e partilhamos convosco para a requalificação daquela linha. E pronto, Alexandre, Largo do Rocio, já tinha transmitido efetivamente aqui que não há resultados ainda da candidatura e, portanto, nada para informar em termos de Assembleia. O Val da Sobreira está o projeto neste momento praticamente concluído. O que a Câmara está a fazer é receber a empresa que contratou fora, certo? Neste momento tem as especialidades que estão a ser desenvolvidas, que é uma parte que é robusta num projeto destes, a ser analisada com os serviços técnicos da Câmara nas mais diversas áreas. E da variante 7 também transmiti que desbloqueou-se o principal argumento que nos vinha sendo transmitido para que não houvesse aqui andamento no projeto, que era faltava uma declaração por parte da APA a assumir que abdicava do estudo de impacto ambiental. E o que a Câmara fez e o que a APA fez foi disse sim senhor, não é necessário o estudo, mas temos estas recomendações que têm que ser verificadas. E, portanto, a Câmara tem que as considerar em sede de projeto.
E creio que é só. Muito obrigado.
Sr. Presidente. Sim. Já está?
Está.
Sr. Presidente, em relação ainda à iluminação pública, só nos esclareceu se vai ser abrangente a toda a freguesia. Portanto, eu quando disse que a Junta, se era um serviço que a Junta tinha solicitado, disse-o porque em tempo e em contacto com a redes foi isso que me tinha sido facultado por um técnico, que estes serviços, portanto, de substituição das iluminações pelas novas, pelos novos candeeiros LED, a Junta teria que enviar essa solicitação, mas por aí tudo bem. Agora, se efetivamente a Junta está ao corrente deste processo, portanto, não está, portanto, o que quer dizer, não sabe dizer se é abrangente a toda a freguesia ou se é só em algumas localidades. Okay. Em relação, tocou no assunto, eu acho que era importante nós tentarmos fazer isso, portanto, eu gostava de saber, porque acho que é algo que é importante. Não só isso, como as zonas habitacionais que não têm nenhuma iluminação há muitos anos. E esse levantamento poderia ser feito e essa intervenção aproveitar já que estão a mexer nas luzes e, portanto, seria feito neste momento. A questão dos pavimentos, os jovens podem não vir para aqui porque não se dá o pavimento para a questão dos terrenos de domínio público, do estacionamento e dos passeios, mas pode, há pelo menos duas freguesias no nosso concelho que colaboram, que não dão a totalidade do material, mas dão uma parte desse material para tudo o que é os passeios e os estacionamentos de domínio público. Eu sei que é difícil, mas também não custa, já falámos disso, tentar interceder junto à Câmara, não é? Para que pudesse colaborar nesse sentido, até porque isto é um investimento que é totalmente a favor do serviço do domínio público e não é um trabalho particular, como são muitas despesas para quem depois vai fazer este estacionamento e estes passeios. Portanto, era só isso.
Só uma coisa rápida também, que eu há pouco tinha aqui uma nota e esqueci-me. Sr. Presidente, no relativamente ao saneamento, como todos sabemos, o Grou é a aldeia que não tem projeto para o dia de hoje de saneamento, pelo facto de ter que ser ligado à Leiria, assim como é a questão das águas. E sempre se falou que aquela parte do Grou que pertence a Pombal seria de saneamento quando a Leiria fizesse. O que eu quero chamar a atenção e dar nota disso, que é, a Leiria está a fazer, já vai chegar a Fonte de Cova, e a parte do Grou que pertence à Leiria, a freguesia de Monte Redondo, entretanto, a obra está próxima. Por isso, acho que era de bom tom alertarmos os serviços municipais, irmos ao terreno com os técnicos para se poder estudar ali aquele processo para depois se ligarem, depois no fim deles acabarem a obra deles, será mais difícil de executar. Já na nota disso, como é que essa nota esqueci-me, peço desculpa. Obrigado.
Sr. Presidente.
Em relação à praça fechada, aqui está mais um erro de comunicação, que se tivesse no resumo ter dito que a comunicação à Câmara era só um pré-aviso e não da maneira que disse que deu a intenção que era a finalizar o processo, com a minha intervenção.
Sr. Presidente, faz favor.
Muito bem, então, começando pela intervenção do Pedro. Quando, repara nisto, o que é politicamente interessante ou importante para quem trabalha a gestão da sua terra? É precisamente conseguir ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Se há coisa que nos custa, é precisamente essa. Agora, nós não podemos abrir um precedente, porque sabemos que isso é completamente irresponsável, porque no fim de dar, de conseguir ou de comprar material, porque é disto que estamos a falar, para te fornecer, vou ter que fornecer às outras centenas de habitações a questão.
Falei para mim, falei.
Eu sei, eu também não estou a falar para ti, só hipoteticamente. Agora, nós já falámos sobre isso. Isso levanta efetivamente outras discussões. Não é? Que em sede do regulamento municipal é que têm que ser vistas. E tu falaste isso e bem. Porque há uma série de injustiças que vão sendo cometidas por parte do. E que estão vertidas no regulamento municipal. E eu já transmiti também isso a quem de direito na Câmara Municipal, a quem tem essas responsabilidades. E que não são compreensíveis. Porque.
é justo uma habitação que está numa rua que foi intervencionada de uma ponta à outra pelo município na sua requalificação, na construção de passeios, não ter esse investimento quando faz uma casa e que tem saneamento? Do que depois é justo comparar uma situação destas com, por exemplo, a tua situação? Ninguém tem que saber, não é que é? Não tens estrada em condições, tens que fazer o passeio e o estacionamento porque não existe nada, não tens saneamento.
Mas como assim, tu não tens nada?
Tens qualidade de vida, pois, não interessa.
Basicamente é isso.
Vives num cantinho do céu, não interessa. Mas percebes onde é que queres chegar? Não é justo as tarifas municipais ou as obrigações que o município imputa aos seus municípios não são de um tratamento que é igual para todos. Não são. E a questão do saneamento é outra. Tem que ser tudo revisto, como é evidente. Mas tem que ser tudo revisto onde? De direito e, portanto, por quem de direito também. Relativamente à questão da iluminação, a Junta não tem interferência na renovação de vias ou na conversão de iluminárias antigas por iluminárias novas numa via inteira. Isso parte tudo dos processos e projetos de licenciamento e dos acordos existentes entre as entidades e o município. Temos depois as outras partes, que foram as outras que falaste, como eu te expliquei há pouco. Relativamente às questões levantadas pelo Rui, eu antes das assembleias, faço sempre este exercício de ter a informação mais atualizada possível, e por escrito também, ok, em relação a um conjunto de matérias que solicito resposta e atualização ao vereador. Vou passar a ler uma delas. Uma delas, ou um parágrafo de uma delas, que tem a ver com os projetos de saneamento. Ainda no âmbito do saneamento, reitero, Sr. Vereador, que já pedi por diversas vezes, neste e no mandato anterior, e com o conhecimento ao engenheiro Joaquim Costa, que o município avançasse para a criação de projetos para as localidades de Ilhéus, Água Formosa, Grou e Espinheiras. Já tivemos avanços em relação a estes pedidos. Resposta. Havendo necessidade de articulação com a Conselheiria, estamos a analisar com a Câmara Municipal de Leiria a possibilidade de ligação partilhada, assim como noutras zonas periféricas do Conselho. Ainda não há projeto para estas zonas, estando perspectivado o início dos projetos para o próximo ano. Estas zonas, grande parte delas, não estão aqui elencadas à toa. Estão elencadas precisamente porque são periféricas com o Conselho de Leiria. E que neste momento, eu também acho que já vos tinha transmitido isso, tem um problema acrescido que tem que ser resolvido. Que é precisamente as infraestruturas principais que estão no Conselho de Leiria. Se vamos ligar as nossas periferias às estruturas do vizinho, digamos assim, se nós cobramos 32 cêntimos o metro cúbico aos nossos fregueses e Leiria cobra 60, tem que haver aqui um processo negocial calmo, para se conseguir chegar a um equilíbrio que não haveria se pedissem às pessoas do Grou para pagarem no Conselho que cobra 32,60, não é? Nós estaríamos a tratar os nossos municípios da mesma maneira. Portanto, estes processos estão a ser desenvolvidos, está-se a aproveitar efetivamente o facto de Leiria estar a investir bastante nestas zonas periféricas. Nós reiteradamente andamos em cima do processo para que estas localidades sejam servidas, porque são serviços básicos, não vale a pena estarmos aqui a discutir a sua importância.
Para fazer a ligação, porque agora o município de Pombal deixa fazer, dar ao chinelo para que aproveitar que a obra está a ser feita para fazer microduras. Pois a ligação é outra parte do céu. Agora a obra em si tem que ser já acalcada. Depois tem cotas, tem não sei o quê, se for acalcada agora depois como é que é? Depois tem que ser reservatório? Pois. Temos a Chago, por exemplo, que é um problema. Tem que ser pensado agora na execução da obra de Leiria. Eu acho que é de bom tom os técnicos do município irem ao local e preverem já o que é que vai acontecer ali. Que é para depois não vir, afinal não tem cota. Pois não, porque a obra não foi feita.
É de bom tom.
Portanto, acho que já andamos há anos e anos a pedir esses projetos.
Por isso mesmo, mas agora que a obra de contrasão está a avançar, que é o canal de ligação, Pombal, tem que se pôr mãos à obra, tem que chegar à frente e tem que ver as cotas daquilo.
Pronto, temos a resposta por escrito, Sr. Vereador, com aquilo que você acabei de ler. Integralmente.
Avançamos então para o ponto 7, apresentação, discussão e votação da atribuição de denominações de ruas na freguesia.
Queria dar aqui nota de uma informação relativamente a este tema, porque a Câmara Municipal de Pombal tem-nos vindo a solicitar elementos que comprovem deliberações nos nossos órgãos deliberativos a propósito de ruas já consolidadas há dezenas de anos. E isto porquê? Porque não tem nos seus registros essas deliberações e, portanto, não tem nos seus registros a formalização dessas ruas. A Rua da Serra é uma delas, não é? Uma rua que já existe há não sei quantos anos, há muitos anos. E dá a ideia que são poucas as ruas que nos mandatos mais antigos, sobretudo nesses, estão atualizadas nas plataformas do município, o que significa que, este caso é um deles, mas a partir de agora estabelecemos um acordo com o município para não trazermos a todas as assembleias dezenas e dezenas de ruas que já estão consolidadas há dezenas de anos para depois andarmos sempre aqui a fazer um trabalho que nunca tem fim. E então, as novas ruas, as que têm a toponímia atribuída pela primeira vez, terão que vir à Assembleia de Freguesia. Essas mais consolidadas vão passar a quer ser apenas de uma deliberação da reunião do Executivo de Junta, sobretudo aquelas que já têm nome, que são conhecidas por aquele nome, e pronto. Só dar nota disto, que foi uma problemática com a qual nos confrontámos muito recentemente.
Vou pôr o ponto à votação. Alguém vota contra? A favor? O ponto é aprovado por unanimidade e vou pôr o ponto à aprovação por minuto. Passamos então ao ponto 8, apresentação, avaliação e discussão das atividades desenvolvidas e apoiadas pela Junta de Freguesia. ATL 2022, Noites de Verão 2022, Tasquinhas da Ilha 2022, Piscina Val de Sobreira, Tabernas da Mata Mourisca e Timilha. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Sim, apenas para informação da Assembleia, conforme fazemos sempre nesta Assembleia de Setembro, dar nota que este foi um ano de retoma da atividade cultural, que é algo que nos satisfaz profundamente. Foi um ano de retoma também à atividade um pouco mais normalizada em função daquilo que era a realidade pré-Covid. E, portanto, em relação ao ATL 2022, dizermos que contamos com 130 crianças inscritas no Centro Escolar da Guia, 42, na Ilha, 64, Mato Morisca, 24. Desenvolvemos atividades diversificadas como praia, piscina, atividades com idosos da Obra Social da Sagrada Família e Paraíso e Sonho do Ar, e Lar do Paraíso e Sonho. Atividades com a ATL do Cáritas, o COS e Sérsipon. Contamos também com a colaboração do CLDS e do projeto ID, que desenvolveu várias atividades no âmbito da Semana Intercultural e outras. Foi privilegiada a utilização dos parques de lazer da ilha, piscina de Val da Sobreira e campos de futebol dos clubes locais. Dar nota também que tivemos uma empresa que ofereceu uma piscina para cada centro escolar, para as crianças poderem ter no verão esse lazer, que foi o Bricomarché, que nós aproveitamos para agradecer. Dizer-vos também que esta retoma deste serviço, nós consideramos que ainda não é a retoma total, digamos assim, daquilo que foi o ATL nos últimos anos, onde tentamos sempre dar mais variedade, com mais saídas às crianças, com visitas a zonas de interesse, para tirarmos o máximo possível as crianças do contexto escolar, onde passam o resto do ano. Relativamente às noites de verão, dizer-vos também que retomámos no âmbito daquilo que já vínhamos fazendo. Portanto, tivemos 7 noites com animação nos meses de julho, agosto e setembro. As 7 noites, uma foi na ilha e outra foi no Val da Sobreira, que coincidiu com o encerramento daquele equipamento, ou vá, digamos assim, do verão. As tasquinhas da ilha. Creio que não é necessário falarmos muito sobre a semelhança também do que aconteceu com o FAGO. Foi um evento que teve uma participação muito positiva. Foi um evento que creio que proporcionou às nossas associações boa rentabilidade do seu trabalho, que é no fundo o principal foco do trabalho da Junta de Freguesia, é fazer com que os seus eventos permitam às suas associações retirarem deles o máximo de rendimento. Já aconteceu assim na FAGO, aconteceu também nas Tasquinhas da Ilha, e o que não significa que não haja sempre oportunidades de melhoria. É claro que há sempre oportunidades de melhoria, é claro que a estratégia nunca é 100% acertada, é claro que há sempre coisas para mudar, é claro que há sempre também coisas para inovar, mas pronto, conseguiu-se dar à ilha aquilo que entendemos que a ilha merecia, que foi um cartaz apelativo, que foi o garante de várias valências incluídas, integradas no programa das próprias festas, e creio que no fim as pessoas reconheceram isso, as associações também, e isso deixa-nos profundamente satisfeitos. Traremos em relação a isto depois as contas devidamente atualizadas, sendo que será difícil, na minha opinião, conseguirmos ter um resultado financeiro tão equilibrado como aquele que conseguimos na FAGO, por um motivo muito simples. É que a FAGO, quando nós vamos pedir apoios às empresas, é provavelmente, não só na freguesia, mas também no concelho, um dos primeiros eventos, grandes eventos. As Tasquinhas da Ilha é provavelmente um dos últimos, e portanto isso faz alguma diferença. Nós sentimos isso. O trabalho que foi, o tempo que foi disponibilizado e o volume de empresas que foram consultadas foi igual, as respostas é que foram totalmente diferentes. A abordagem foi igual, as respostas é que foram totalmente diferentes, em função das próprias empresas, naquele momento, assumirem que de facto já não dava mais. O que de certa forma me leva também, sobretudo para os principais sponsors que temos tido nos nossos grandes eventos, para a definição de uma estratégia também diferenciadora e que pode talvez passar por aí, até numa perspectiva de rentabilizarmos o nosso trabalho, que é estabelecermos com esses tais sponsors acordos ou protocolos de colaboração com a Junta de Freguesia que prevejam já antecipadamente que para aquela festa damos isto e para aquela festa damos aquilo, e está feito, não precisamos, já está protocolado, eles já sabem, toda a gente já sabe. Talvez por aí consigamos rentabilizar o nosso tempo, porque isso é muito tempo que se despende. Marcar reuniões e fazer visitas é muito tempo que é despendido. Sou naturalmente eu que sou presidente, que faço esse trabalho. E pronto, é um trabalho que é importante e tem que ser feito. A piscina da Val da Sobreira também reabriu ao público. Reabriu ao público com moldes similares ao seu anterior funcionamento, com cuidados ainda assim redobrados em relação aos cuidados com a utilização, com a saúde pública, com as questões mais relacionadas com a higiene. Tivemos também mais vestorias, digamos assim, do que o normal, o que eu entendo perfeitamente e acho que é fácil de compreender. Tivemos 4 recursos humanos afetos, 2 assistentes e 2 vigilantes. Tivemos 3.500 entradas. Tivemos, entretanto, como a piscina também já não funcionava há algum tempo, fazer alguns investimentos de manutenção, nomeadamente houve uma bomba da Casa das Máquinas que estava disfuncional, teve que ser substituída. E acabámos por encerrar precocemente, em função daquela que era a nossa perspectiva, encerrámos a piscina uma semana mais cedo que o normal, em função do mau tempo anunciado para a semana seguinte, e que já vínhamos ali 2 ou 3 dias praticamente sem participação nenhuma do público e com custos nos recursos humanos que lá estavam, e tomámos essa decisão, porque a semana seguinte foi a semana das chuvas e entendemos que essa era a decisão mais correta. Ainda assim, em termos funcionais, podemos falar, na nossa opinião, num funcionamento positivo. Demos o apoio que costumamos dar às tabernas da Mata Morisca, que é um evento que tem apoio financeiro da parte da Junta de Freguesia, mas também tem, sobretudo, um apoio logístico fortíssimo, não muito diferente daquele que é o apoio logístico para a Fago ou para as tabernas da ilha. E tivemos um Timilha também, inesquecível, está ali o David, já lhe dei os parabéns. Outro grande evento que marca aqui a cultura de forma diferenciadora na região, no Conselho de Pombal, e temos a sorte de ter aqui na ilha. Correu também muito bem e teve o apoio também da Junta de Freguesia, não só financeiro, mas também logístico, dentro daquelas suas nossas disponibilidades. Obrigado.
Alguma questão neste ponto?
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação às tasquinhas da ilha e à imagem daquilo também que foi feito na Fago, em meu nome, em nome da minha bancada, agradecer o convite endereçado pela Junta, portanto, para o certame de inauguração e confraternização, agradecer-lhe aqui publicamente esse convite que a Junta nos endereçou. Em relação também às tasquinhas da ilha, foi também parabenizado pelo sucesso que foi, claramente, toda a gente viu, e ainda bem que assim é, que as pessoas participam e que as associações agradecem, porque estas receitas são fulcrais e importantíssimas para as associações. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer em relação às tasquinhas, porque é uma curiosidade minha e gostava de ver isso esclarecido. Teve a Junta de Freguesia alguma barraca com fins lucrativos pela primeira vez na história das tasquinhas da ilha? E pergunto isto porque as tasquinhas têm sido criadas com base em fornecer às associações condições delas próprias terem os seus fins lucrativos e diminuindo assim os apoios que a Junta lhes viria a dar. Portanto, esta seria uma forma de apoio, foi a criação das tasquinhas. Perguntava então se as tasquinhas este ano tiveram pela primeira vez uma tasca, referente, uma tasca, ou como quiser chamar, referente à Junta de Freguesia, com fins lucrativos. E, portanto, era só isso que lhe queria perguntar. E se teve, já agora, em que moldes é que foi essa acordo? Só uma questão, desculpa, em relação às contas, os meus colegas já solicitaram e para mim seria interessante, se puder dizer de forma detalhada, agradecíamos, porque é importante também sabermos, os expositores pagam todos iguais, quanto é que pagam, quem é que paga, porque o posicionamento de todos não é igual e com certeza haverá algumas diferenças, e essa era uma informação que nós, desta bancada, agradecíamos, não só daqui, como também da FACO. Ok? Muito obrigado. Sr. Presidente, a nível de atividades, acho que por fim também um reconhecimento justo ao arranjo da Mata Morisca pelo facto de estar mais uma vez a representar a Zona Leste nas tasquinhas de Pombal, para eles também acho que é um reconhecimento mais que justo. Obrigado.
Sr. Presidente.
Muito bem. Pedro, a Junta de Freguesia tem, por princípio, e ao contrário do que várias juntas de freguesia fazem, não ter zonas de retorno financeiro exclusivo para a Junta de Freguesia em termos de exploração de serviços. O que eu acho que começa a ser discutível, porque há muita gente que diz que as nossas festas têm margem de progressão, e eu aceito que sim, mas como vocês devem calcular, a gestão financeira é de uma responsabilidade tremenda, tremenda, porque nós não gerimos o nosso dinheiro, nós gerimos o dinheiro de todos. E é evidente que nós, para conseguirmos ter, nós ainda vamos conseguindo fazer algum investimento, ainda vamos conseguindo ter uma ou outra cara conhecida, mas olhamos para alguns dos nossos vizinhos e, de facto, custa-nos não conseguirmos ter essa capacidade. E há quem defenda que as festas que é organizadas pela Junta têm que ter entradas pagas, que a Junta tem que ter barracas para ter retorno financeiro. E eu não digo nem que sim nem que não, digo que é discutível. Agora, enquanto nós estivermos cá, as decisões são tomadas em conjunto, como é evidente. Eu não me sinto nada confortável em pedir aos nossos fregueses que paguem a entrada nas nossas festas. Nada. É evidente que isso, se calhar, permitia-nos ter, digamos, se calhar um artista da primeira liga, digamos assim, em cada uma das nossas festas, não é? E vermos com bons olhos aquilo que conseguimos ver na Fago, pelo menos no sábado, creio eu, e aqui na sexta-feira, que é malta que não tem onde pôr carros, que é a nossa zona, a nossa frente, cheia de carros. E isso é bom, são bons indicadores. Eu cheguei aqui nas testinhas da ilha, na sexta-feira, fui acompanhar as noites de verão na guia, com instrumento da Filarmónica, que eu quero dar os parabéns, estava aí a ser ali há bocado, pelo excelente trabalho também tem feito. E cheguei aqui às 11 e tal da noite, e quantidade de gente a chegar era incrível, e já havia carros em todo lado, e portanto, eu acho que é isso que, no fundo, valoriza o nosso trabalho também, que é vermos casas cheias, que é muito mais fácil com artistas, lá está, primeira liga. Isso é uma discussão que tem que ser tida em conjunto ainda, que é discutível, há várias versões sobre o assunto, e portanto, para te responder, não, a Junta não optou por essa decisão ainda, por essa solução. Não estou a dizer com isto que o vai fazer. A questão que tu estás a colocar tem a ver com a exploração do porco no espeto, que é feito, que antigamente era contratada uma empresa de Pedro Algum Grande para vir aqui explorar o serviço, que é um serviço que é fulcral para a festa, porque noite dentro haver uma Santos de porco no espeto, haver que permita reter gente, são estratégias de retenção, é importantíssimo para conseguirmos ter molduras humanas até largas horas. Houve um acordo diferenciador, não houve um terrado definido, até porque as próprias pessoas que vieram para ali trabalhar, e que já não é o primeiro ano, como sabes, tiveram receio de correr esse risco. E nós assumimos ali um acordo um bocado diferente. Mais ou menos à última da hora, corremos o risco de não ter ninguém. E posso dizer qual é que foi? Pegou-se no rendimento deles e assumiu-se uma percentagem para eles e uma percentagem para a Junta, numa perspectiva de garantir que eles não se iam ali entalar com despesas, quando o objetivo é que toda a gente retire lucro da festa, que é um grande indicador, e é esse o indicador que nós procuramos. Repara que as nossas associações, por outro lado, começaram a pagar um terrado, que é um terrado simbólico, e depois há uma dinâmica de rifas, onde as próprias associações, vendendo à comunidade, não só lhes permite pagar o terrado, como ainda terem rendimentos dessa mesma dinâmica que é a Junta de Freguesia que assume. E, portanto, o nosso esforço vai continuar a ser este, de criar o máximo de condições, o máximo de serviços, que, sobretudo aqueles que estrategicamente nos permitam ter também o máximo de participantes nas nossas festas, porque é esse o foco do nosso trabalho.
Se há uma percentagem para quem estava no Porto do Espírito, portanto, quem foi convidado pela Junta, e se há outra percentagem para a Junta, portanto, há retorno financeiro para a Junta. Tendo em conta que... por exemplo, uma das funcionárias da Junta esteve a trabalhar e um membro do Executivo também prestou serviço na mesma barraca. Portanto, e aquilo que, e atenção, eu estou a falar com base em informação que foi dada, portanto, seria isso, a percentagem, efetivamente, entre um acordo entre a Junta e o, isto não, é, não, não tem nenhum teor crítico, era só para esclarecer se efetivamente a Junta teve ou não teve fins lucrativos com aquela barraca, que efetivamente se vem a confirmar. Sim, portanto, se há uma parte para um, há percentagem para o outro. Sim, houve colaboradores, houve colaboradores da Junta a trabalhar em simultâneo com os mesmos intervenientes, portanto, acho que sim. Portanto, era só isso que eu queria ver esclarecido, mas não,
eu vou
não
estou a criticar rigorosamente. Eu vou esclarecer para que fique definitivamente considerado o assunto encerrado. Não houve fins lucrativos, houve um acordo com um grupo de cavalheiros que decidiram vir despender o seu fim de semana para dar esta resposta à festa, que estavam receosos em relação ao índice de risco que estavam a assumir, e isso levou-nos para um contrato, para um acordo diferente também, uma vez que não estávamos dispostos a correr o risco de ficarmos sem esse serviço, que, repito, é decisivo para aquela festa. E, portanto, desse acordo resultou uma percentagem para cada um, e eles já sabem que daquilo que se vender, não ficam comprometidos com grandes prejuízos. A Junta, com aquela percentagem, considera o seu terrado, que depois, no próximo ano, se continuar a ser com este grupo de rapazes, ou é revisto ou não é, e ficou também acordado que, se houvesse algum voluntário disponível para colaborar, que eles iriam precisar nas zonas de maior movimento, e a Junta também disse, epá, se encontrarmos algum voluntário disponível, podemos perguntar, em regime de voluntariado, sim, porque é que não? E conseguimos esses dois, curiosamente, não é do Executivo, podia não ser.
Passamos então para o ponto 9, a apresentação do arranque do ano letivo 2022-2023. Sr. Presidente, passo a palavra.
Sim, muito bem. O ano letivo 2022-2023 começa com boas notícias, não só com a abertura de mais uma turma, mas sobretudo em termos funcionais, porque começa com a supressão de grande parte das medidas restritivas ao seu funcionamento e afetas ao plano de contingência nacional para o funcionamento das nossas escolas. De forma mais perceptível, deixaram de existir as tais bolhas. As bolhas, para quem já não se recorda, forçaram este Executivo à contratação de cerca de 6 horários de trabalho novos para garantir que nos nossos estabelecimentos escolares as bolhas, o sistema das bolhas era alcançável, porque quisemos dar esse exemplo. O que significa que neste momento conseguimos também reajustar de certa forma em termos de recursos humanos, que sem o sistema das bolhas faz com que pudéssemos ter algum excedente, ou por outro lado, faz com que pudéssemos reduzir, pelo menos em cada centro escolar, um dos recibos verdes, um dos prestadores de serviços que tínhamos afetos. Foi o que fizemos, também em função das questões financeiras que já vos transmitimos, sempre garantindo um serviço de qualidade e que cumpra com aquilo que as nossas crianças precisam em contexto coletivo. Prestamos os mesmos serviços que sempre prestámos, o serviço de refeições, o serviço do apoio às famílias, quer na antecipação, quer no prolongamento. Temos também responsabilidade direta no serviço das AECs, que é um serviço que foi, de certa forma, reestruturado numa perspectiva de se conseguir colmatar algumas falhas que vinham existindo e que eram claras em todas as escolas. Esse trabalho foi feito com muita antecedência, com participação da Câmara Municipal também, do agrupamento de escolas. Vai ser retomada a este nível uma comissão de acompanhamento que vai às escolas da qual eu faço parte e, de surpresa, vai acompanhar essas dinâmicas que são devidamente planeadas e preparadas. Da dar-vos só nota que, em termos de refeições, estamos a confeccionar diariamente 335, mais 55 no ano letivo, sendo 112 para o pré-escolar e mais 18 que no ano letivo anterior, e 223 para o primeiro ciclo, mais 37 que no ano letivo anterior. Esta é uma evolução que consideramos também positiva e que nasce naturalmente fruto de termos mais alunos, o que é um indicador que creio que é de consenso de todos bastante positivo. O serviço de antecipação e prolongamento é prestado no pré-escolar da Guia Ilha e Mata Mourisca, tem 88 crianças inscritas, mais 27 que no ano letivo anterior. No primeiro ciclo é prestado na Ilha e Mata Mourisca e tem um total de 94 crianças inscritas, mais 39 crianças no ano letivo passado. O serviço de transporte escolar é prestado neste momento a 27 crianças e o que nós não tenho efetivamente muito mais informação, estamos a acompanhar a reorganização dos recursos humanos, a perceber onde é que ainda há falhas funcionais, onde é que as coisas, o serviço, a prestação de serviços da junta ainda possa não estar otimizada, estamos a trabalhar nisso todos os dias, vamos fazer a partir da semana que vem reuniões em cada centro escolar, precisamente para afinarmos essas pontas, digamos assim, que possam não estar ainda afinadas, e o que pretendemos é ter um processo seletivo e educativo de excelência, porque temos condições estruturais para isso e não tenho dúvidas que humanas também, e basicamente é isto. Estou disponível para eventuais perguntas.
Alguém quer intervir neste ponto? Então, dou por encerrada esta Assembleia. Agradeço a todos a vossa presença e é mais um passo que nós hoje aprovamos para o seguimento que toda a gente deseja, que é a desativação. Obrigada por tudo. Ficamos então a aguardar com o vosso e-mail na junta na segunda-feira. Amanhã, peço desculpa. Quarta-feira. Assim possível, ok? Obrigada pela vossa presença e boa noite a todos.